nome é Cristiano Machado, editor do blog dos Crentaços, e hoje estou aqui com meu querido Felipe, que sempre viu um testiculão na cara do pai da Peppa Pig.
Claro, claro. E eu sou Felipe e eu estou aqui com a Tamires, que não vai fazer cesariana.
Polêmico. Amém. Eu sou a Tamires Palma, estou aqui com o Jonathan Zimmer e eu fui contaminada por Harry Potter e Phineas e Ferb.
Vai pro inferno.
É verdade. É verdade, igreja.
Testemunho de vida, é verdade, eu sei.
Eu sou o Jonathan Zimmer e estou aqui com o Cristiano Machado, que grava podcasts que, rodados ao contrário, possuem mensagem subliminar.
E eu sou o Cristiano Machado e estou aqui no Pode Crente sobre conspirações evangélicas. Estou aqui com essa galera falando sobre todos os medos, os receios que os católicos e tanta maluco, né? Maluquice não é uma ateus também, sobre todas essas conspirações que, em especial dentro da igreja evangélica, a gente vê todos os dias surgindo pela internet, descendo aquela cachoeira de chorume que vem da internet, caindo nas nossas cabeças. E hoje a gente vai falar sobre isso e sobre alguns outros assuntos relacionados ao tema, claro, depois dos recaditos.
Estoy aquí solito y espero al cartero. Mi corazón desgarrado, F5 día entero. No desprecies de bloguero con tu pobre conexión. Comenta, tuita o emilia.
Recaditos, cabrón. Muito bem, Letícia. Vamos agora nos preparar para falar dos recaditos do coração. Os recaditos, né, que voltamos com os recaditos na edição passada do Pod Crente, e as pessoas entraram em frenesi, as pessoas, tipo Beatlesmania, as pessoas me abordando na rua, as pessoas me parando no ônibus, as pessoas me gritando pelo meu nome por onde quer que eu passe. Por quê? Por quê, Letícia? Por causa dos recaditos do nosso coração.
Então vocês pediram, nós voltamos, e tem sido muito sucesso.
As pessoas não sabem como é legal ter esse feedback, né? Porque no último Pod Crente que a gente gravou, anterior a esse, a gente teve mísero, sei lá, 4, 5 comentários. E esse, Letícia, pasmem, 53 comentários. Até o momento, né? Pode ser que depois dessa gravação ainda tenham mais. Tivemos muitos comentários. Talvez também um pouco por causa da campanha do ok, né? Que eu falei assim, vai lá e digita pelo menos ok.
Ok, ok, é isso aí.
Teve 3 babacas lá no final que colocaram aqui, ó. Max Davi, Daniel Andrade e Dani Carriel deixaram apenas ok.
Mas já é muito bom pra gente.
Sim, é muito melhor do que muita gente faz. As pessoas ouvem o Pod Crente, que é de graça, né? Que é assim como é a graça de Deus, é também o Pod Crente. Não custa nada pra você, você só precisa baixá-lo e ouvi-lo na sua casa. E o camarada não tem condições, não tem capacidade de ir lá e mandar um simples ok.
Na verdade, é o seu agradecimento, né? Por tudo que nós temos feito.
Por esse trabalho,
besteira,
né? Por esse árduo trabalho, por essa dedicação integral, né? Milhões gastos no material, no equipamento da cidade cenográfica Crentaços do Brasil. Vamos então falar dos recaditos, Letícia. Já escolheu algum recado para você ler aí?
Antes de ler algum recado, eu quero começar com um comentário. Eu quero dizer que Cristiano de Carvalho, Jonathan Reverso e Iago Washer.
Iago Washer?
Eu sei quem são vocês. Eu sei quem são vocês, eu sei onde vocês moram. E cuidado. Vocês não sabem o que pode acontecer.
Porque tem alguma.
Eu sei quem é.
Provocação, né?
Tem. Que droga.
Já começou bem o recadinho, já começou criando intriga, já começou polêmica. Vamos então, Letícia, falar dos recados. É legal porque tivemos recados zoados, né? Como, por exemplo, recados do Iago Washer Nicodemus, né? Que ele diz aqui.
A paz do Senhor, a PDS. Queria apenas dizer que teologia da missão integral é o quê? Marxismo cultural dentro da igreja. Arrependam-se ou rumem para a danação do fogo eterno. Beijos de luz.
Esse recado eu guardei no meu coração. Esse recado eu vou imprimir e vou colar no teto do meu quarto para toda vez que eu acordar eu lembrar desse recado.
Importantíssimo, né?
Sim. Outras pessoas, no entanto, mandaram recados emocionantes. Recados sensibilizantes. É que me sensibilizam. Tá difícil falar hoje.
Ô cavalo idiota, presta atenção no programa, pelo amor de Deus.
Recados que me sensibilizaram demais.
Posso ler um?
Por favor, tenha bondade.
Então eu vou ler aqui do Lucas.
Oi, pessoal. Sou leitor semanal do blog. A página, junto com outras semelhantes, tem servido como válvula de escape deste universo fantasioso, medíocre e falso que é o gospel. O pior é que, mesmo morando no interior do interior do interior, no pátio de uma indústria de álcool aqui em Alagoas, meu Deus!
Eu sou Samutema, né?
Eu vim cá, o famoso seu Quinzote contar uma história pra mim. Ele contou aquela história, eu gostei tanto da história que ele contou e eu queria que ele me contasse outras mais. Eu gosto mais de história, viu?
Mesmo assim, o pessoal, principalmente a juventude, se encaixa nesses novos estereótipos. Novos porque, como a Letícia Setsumi falou,
euzinho,
o antigo era um assembleiano escocês. E para ser sincero, prefiro mil vezes a antiga imagem do que a atual. Eu nem entrei pra faculdade ainda, mas pretendo cursar filosofia ano que vem. E já sei o que eu vou enfrentar.
Vai virar três coisas: maconheiro, bicha e o que mais?
Não, bicha sociais.
Ah, é verdade. Desculpa então, só maconheiro só.
Creio que não será fácil fazer com que eles me desassociem desse estereótipo. A menos que existam muitos neusateus irritantes.
Neusateus. É uma palavra só, né? Neusateus.
Neuateuster. Neu. Ah, foda-se.
Não farei o mínimo esforço para expor minha cristandade, pois penso mesmo em relação ao evangelismo como ação automática, atitudes, pontos de vista, convivência, enfim, vida. A minha felicidade é ter o blog, e a tristeza é não morar em Curitiba ou Uberlândia.
Uberlândia por quê?
Entendi também. O que, que tem
não
a ver?
Não tem nada de bom em Uberlândia, né?
Pode sair alguma coisa boa de Uberlândia?
Jamais.
Boca suja, sem vergonha.
Temos vários comentários. Temos comentários do Carlos Arthur Jarges, que eu não sei pronunciar o sobrenome dele. Uma coisa que me impressiona muito, Letícia, no nosso blog, no nosso podcast em especial, é a capacidade de juntar pessoas com nomes excêntricos. Já tivemos o Kenani, né, que é um nome que é mais do que um nome, né? É um questionamento filosófico. Kenani. Temos aqui, Letícia, pasmem, nada mais nada menos que Teocles.
Como é que é?
Teocles Araújo. Queria mandar um grande beijo pro Teocles Araújo. O cara
dizer que seu pai e sua mãe devem ser uma pessoa cara, sem noção.
Eu queria, antes de falar com você, perguntar pro teu pai e pra tua mãe, por quê? Só me responda por quê. O Teocles ele falou assim que ele gostou muito da frase "eu tenho o direito de ignorar". Essa frase, segundo ele, entrou hoje em minha vida. Mas é isso mesmo, né? Vamos para o próximo comentário. Outro comentário... Aliás, melhor do que comentário. Outro nome sensacional é Ibsen. É sacanagem, não pode ser verdade, Letícia.
Não, esse aí deve ser tipo um... Como é que chama quando você coloca um...
Razão social.
Não.
Nome fantasia. Nome de guerra, de travesti, não?
Deve ser uma coisa assim.
É Ibsen Fernando o nome do cara. Como é que pode, Letícia, juntar... E o Ibsen falou que a gente é mais do mesmo, não sei o quê. Falou que é muito regional e tal. Mas a gente tava numa conversa ali, eu, ele e o Jonathan. Ele falou que como o papo foi muito regional, muito aqui de Curitiba, ele meio que ficou perdido, porque ele é de São Paulo e tal, não sei o quê. E daí eu falei, na verdade o podcast continua nos comentários, né? Justamente pra isso, pra pessoas de outras realidades, né? Por exemplo, a gente aqui do sul, aqui da região sul do Brasil, tem muitas coisas que a gente faz aqui que pros nordestinos, por exemplo, é completamente fora de cogitação, né? Por N questões geográficas, climáticas e tudo mais. Então, eu acho que talvez o grande ponto, por que a gente quer tanto comentário das pessoas? Justamente pra isso, pra poder dar essa mesclada, entender de repente uma realidade de uma igreja aqui do Sul é completamente diversa de uma realidade de uma igreja lá em Manaus, por exemplo. Um grande abraço, pessoal de Manaus.
É engraçado que você vê diferenças também, porque esse que eu acabei de ler, ele fala que ele é do interior, do interior, do interior.
Canavial?
Né, da onde? Não tem esquecido o lugar? Mas não, que não tem importa. A ver com a realidade dele, assim. Então tem muita leitura de quem está fazendo. Porque, por exemplo, quem fez também foi o Marcos Paulo e cresceu a vida inteira.
Marcos Paulo, nordestino. Que é natalense, né, vindo lá de Natal para cair aqui em Curitiba. Eu acho que talvez o grande lance dos comentários, então, é isso. É ter a capacidade de conversar com... depois de terminado o podcrente, poder conversar com pessoas de outras realidades. Comparar as realidades, né? Será que o que acontece aqui acontece aí? Será que as tretas que temos aqui são as tretas que tem aí? Por aí em diante, né? Vou ler um comentário aqui do Daniel Júnior.
Foi de grande identificação pra mim escutar o pod. Indicado pelo Ariovaldo.
Qual deles? O Júnior ou o pai?
Claro que é o Júnior, né?
Ariovaldo Ramos, foi você? Não, duvido.
Não entrarei nos detalhes quais foram os pontos de convergência, mas basta dizer que aqueles que pensam no ambiente cristão vivem de bullying faz tempo. As questões culturais ausentes do meio eclesiástico tornaram os crentes,
entre aspas, ele coloca,
zumbis acéfalos que ouvem apenas aos anjos.
Também entre aspas.
Grade de programação tenta substituir a grade cultural da sua cidade para que ela tenha a opção mediante as opções do mundo. Babaquice pura. O amadorismo, em seu lado pueril, toma conta de algumas atividades e quando apresentamos filmes, séries, músicas e livros fora da caixinha, somos apontados como os bruxos da Idade Média. Bom saber que não estamos sozinhos. Afinal, a verdade está lá fora.
Então, voltando ao assunto, que já é o assunto dos assuntos e tem virado os nossos assuntos de...
Gente, que frase foi essa?
E tem virado os nossos assuntos de comentários de recaditos, o palavrão. Lá vai.
Lá vai.
Fala, pessoal, bacana o episódio.
Bacana é quem faz bacanal, primeiro de tudo.
Essa questão do estereótipo é realmente complicada, mas é culpa dos próprios crentes. Os crentes precisam entender o que vocês comentaram sobre o que é ser cristão, que não é encher a igreja, sim se relacionar e demonstrar Cristo na sua vida. Até que todos não entendam isso, o estereótipo não será mudado. Então já viram, né? Nunca. Ha 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 ha. Outra coisa é que crente gosta de se doer. Nossa, qualquer coisa que acontece, eles já colocam o chapéu, parecem até ateus. Esquecem que o cristão tem que fazer a diferença. Bom, vocês comentaram diversas coisas interessantes e importantes. Quanto à questão do palavrão, palavra torpe...
Ai, meus ovos!
Comentado na leitura de e-mails, é estranho vocês falarem palavrão e falarem que temos que demonstrar a Cristo através de nossas atitudes.
Através dos nossos palavrões
também. Fica estranho.
Abraço pro Iago Wash, né?
No episódio, a quantidade de PPM, colocou palavrões por minutos.
Meu Deus, isso é sério?
De vocês foi baixíssima.
Viu? A gente nem fala palavrão.
Eu particularmente não falo quase nenhum. Quem tem mais a boca suja é o Marcos Paulo.
Então pra mim tá tranks. Mas saiba que quando vocês falam, eu gosto de interpretar o literal. Lá vem a besteira.
Ai, Jesus.
Vou dar um exemplo. Quando foi falada a frase, se você pode evangelizar muito mais, porra, sendo legal com a pessoa do lado. Aos 45 e 41, ele gravou que tempo que foi. Obviamente, interpretei que ao sermos legais com as pessoas do lado, entenda que do sexo masculino, podemos evangelizar até mesmo os filhos dele que nem saíram.
Isso é sério? Alguém me responde, eu sou obrigado.
Esse é o poder hilário.
Ele colocou.
Ha, ha, ha. Me divirto quando pessoas utilizam esses tipos de palavras no meio de frases. Como quando o cara diz que tá com uma fome do caralho. Falei.
Ele colocou tipo arroba e tal. Já foda-se, é caralho.
Não tem como não segurar o riso.
Cara, esse moleque, ele vai... Eu tenho certeza que ele vai nos eventos das princesas da Sara Jane. Vai ver lá, filha da Baby Consuelo. Sara Shiva, Sara Jane.
A cor podia tocar a Sara Jane. Abra a roda, morena. É essa, né?
Ai, não,
deixa a roda fechada.
Jonathan, não. Você sabe o que você vai fazer, né, cara?
Abra a roda, morena. Não deixa a roda fechada.
Bom, espero que o pessoal preste atenção no conteúdo do episódio e não na forma de falar.
Isso.
É o conteúdo que realmente importa.
Ele mesmo já disse do que o começo que ele nos criticou sobre...
na verdade não foi bem uma crítica, né? Foi meio que uma... sei lá, um meio um quem se importa com isso, né? Eu definiria esse comentário assim, quem se importa?
Não, foi bonitinho, ele falou coisas boas, sim, assim. Não é uma coisa visual, moleque, né, sim, de ação.
Exato. É, água de salsicha esse comentário, eu diria. Nem cachorro bebe. Vamos para um comentário realmente relevante. Jonathan, bota aquela musiquinha para nós. Comentário do Marcelo Lazzaroni. Será que ele é parente do ex-técnico da seleção brasileira? Lazzaroni? Bom.
Excelente podcast. Eu acho o Podcrente há um bom tempo pelo iTunes, mas nunca deixei um comentário. Então, aqui vai. Eu realmente espero que vocês continuem produzindo esse tipo de conteúdo aqui no blog, em texto, podcast, vídeo, ask.fm e o que quer que seja, por um bom tempo. Através do que vocês fazem, seja lá qual for o assunto do que vocês estejam falando, vocês mostram que seguir Jesus com sinceridade não significa necessariamente se encaixar naquele molde esquisito que contrasta tanto com o que as pessoas normais se parecem na vida real. Que ser cristão não significa cometer suicídio social ou intelectual. E eu admiro vocês por isso, pela sinceridade com a qual vocês fazem tudo isso. Não concordo com todas as opiniões de vocês, mas e daí? Não concordo com 100% das opiniões de ninguém, e nem vocês concordam 100% entre si. Vocês têm feito um excelente trabalho, e eu não conheço mais ninguém com uma proposta como a de vocês em português. Vocês estão fazendo a diferença nesse momento tão pontual do cristianismo brasileiro. O que está acontecendo no meio evangélico no Brasil não tem precedentes em outros países, de forma que não dá para importar uma crítica ou uma solução, como se faz com a teologia. A solução e a crítica tem que ser feitas aí, sob medida, pelos próprios brasileiros. Vocês estão fazendo esse papel e preenchendo esse vácuo. Vocês disseram que os comentários servem para saber se tem alguém lendo ou ouvindo o que vocês fazem. Pois bem, eu estou e esse conteúdo tem me ajudado a pensar melhor sobre minha fé e rever vários conceitos. Isso, por sua vez, eu levo em meus longos papos com minha esposa, com os pais dela, que são pastores da Assembleia de Deus na Suíça, com meus pais, pastores de uma igreja moderadamente neopentecostal, neopenteca no Chile, e com meus amigos do grupo da Hillsong, aqui em Londres.
Olha!
Meu pai e meus sogros nunca ouviram vocês, mas eles ouvem a mim, levando a influência de vocês com muito amor. E outras palavras, eles também, pouco a pouco, estão se tornando mais críticos do seu entorno, ao ponto de começar a repensar assuntos que antes eram inegociáveis, como o casamento igualitário, o dízimo, a batalha espiritual e a espiritualidade baseada em sensações. E ao passo de que eles pensam de forma diferente, eles também pregam de forma diferente e formam cristãos com convicções diferentes. Continuem com o bom trabalho. A influência de vocês está indo mais longe do que pode parecer.
Toca a música do Rock Balboa agora! Diretamente de Londres, Marcelo Lazzaroni! Garoto, na boa, larga da tua mulher e vamos, casa comigo, cara. Você, eu tô te desejando, cara. Enfim, você sabe como eu tô, né? Eu terei sonhos molhados com você essa noite, mano.
Ai, que besteira, mano.
Depois veio a Tami ali, a Tami chorou.
Ah, mas eu fiquei emocionada aqui.
Eu também pra caralho, Letícia.
Né?
Porra! Sabe por quê? Porque assim, de modo geral, o que acontece? A maioria das pessoas, quando a gente começou o blog lá em 2009, muitas pessoas julgavam, não, é palhaçada, é só zoeira, é só festa, é só brincadeira. Mas a gente sempre teve, o blog, ele surgiu num contexto de revolta. De revolta com o status quo de uma igreja que a gente participava, de coisas que a gente via por estar próximo da liderança. E essa história, quando eu conto essa história, pô, né, algumas pessoas falam assim, quando o cara começa a se envolver na liderança, ele tem dois caminhos. Ou ele se amolda ou ele cai fora, não tem como continuar a meio termo. E foi o que aconteceu com a gente. A gente saiu do contexto dessa igreja pentecostal, né, o pentecostal que a gente ia, porque a gente se deparou com absurdos, e não são só absurdos teológicos, são absurdos de ordem, assim, que se um dia eu falar, algumas pessoas vão ficar escandalizadas. Mas o que que acontecia? Naquele mesmo contexto de revolta, uma coisa que sempre foi muito forte pra mim, em especial, é não perder o humor. baseado quase lá na proposta Che Guevariana, né? Endurecer sempre, mas nunca perder a ternura. Sempre conseguir ter a capacidade de discernir as coisas, discernir a falta de discernimento das outras pessoas. E sempre tentar fazer uma coisa, né, que sempre a gente falou aqui em casa, é que o que faltava para a igreja e para a esquerda no Brasil e no mundo é bom humor. E quando você faz uma crítica baseada, uma crítica efetiva, mas com bom humor, não se torna necessariamente uma agressão. É quase como algumas pessoas criticam esse tipo de abordagem, dizem que bom humor e teologia não pode se encaixar. Eu sou putamente contrário a isso, porque eu vejo que o próprio Cristo tem bom humor no texto bíblico quando ele é descrito pelos seus apóstolos. O próprio Deus tem bom humor quando ele é descrito pelos profetas e pelos escritores do Antigo Testamento. E assim, o fato de a gente ter sido resgatado por Cristo não é nada. Talvez o maior sentimento de todos seja o sentimento de pura alegria por estar restaurado, por Cristo ter me tirado de um lugar de morte e me colocado num lugar de vida. E agora tem que converter essa mensagem de vida, essa mensagem de alegria, esse evangelho de transformação a partir de uma mensagem, a partir de uma linguagem completamente insossa, sem sal, sem nenhuma coragem de dar risada, às vezes, de si mesmo, dar risada das mazelas que a gente mesmo passa, as bobagens que nós mesmos fazemos. Eu acho que se a gente romper com esse estereótipo de que o cristão, como o próprio Marcelo falou, se a gente romper com esse estereótipo que ser cristão é ser um alienado do mundo, é talvez a maior porta de entrada para as pessoas que olhavam para a igreja, compreendiam a mensagem de Cristo, mas falavam, mas isso eu não quero virar. Eu acho que é fundamental, mais do que fundamental, é quase que é urgente uma igreja com bom humor, mas uma igreja pensante, uma igreja crítica, uma igreja que critique a si mesmo, para que a gente não acabe se tornando mais uma, assim como está acontecendo na Europa, se tornando aqui no Brasil, mais uma série de museus vazios, apenas com pessoas que vão lá para cumprir o ritual.
Eu acho que essa forma de que a gente tem procurado fazer e ser totalmente livre, eu acho que essa é a palavra, liberdade, ela é muito, a gente é muito criticado. Eu acho que muito pouca palavra de continuem e pô, estou entendendo, vem muito, e até pelo esse molde dessa igreja que tem produzido esse tipo de cristão, é sempre muito... É legal, mas vocês falam palavrão. Legal, mas vocês...
Isso, é sempre
são assim. Muito alternativo. Legal, mas essa tatuagem. Legal, mas essa roupa. Legal, mas... Putz, não é pra nós. Não tem uma... Putz, estou olhando além. E assim, na verdade, isso que você fala... A gente sempre quis trazer a crítica. E não é pra concordar mesmo. É pra... Exato. É pra pensar. Tem outras formas de pensar e vamos tentar pensar de outro jeito. Não. E essa liberdade que é muito... Se você conversar com qualquer um de nós aqui, eu e o Cristiano, nós não pensamos igual. E dane-se, assim, nós só queremos poder discutir com liberdade.
Sim, é isso, né? As pessoas... tô emocionadíssimo. Beijo, Marcelo.
Temos mais 58 mensagens. Não vai
53.
Dar para ler todas. Queremos pedir para você que deixe seu comentário nesse. Bom,
continue comentando
e deixe nesse que a gente não...
Faça como fez o Ipsel ou como fez o Telclis. Comente.
E não precisa chorar embaixo do chuveiro lá, desesperado.
Isso. Eles falam palavrão.
Não leram meu e-mail. A gente vai ler.
Ó, eu li todos. Eu li todos os comentários e li todos os e-mails. O e-mail foi fácil, só teve um. Mas eu li todos os comentários e assim, vou ser bem sincero. A gente não escolheu por... O único que eu escolhi foi o do Marcelo ali, que eu achei o mais legal. Legal, assim, e tudo mais. Mas todos os e-mails são lidos, tanto que por mim ou por outras pessoas da equipe, né? A Tami, o Jonathan ali, todos eles foram devidamente respondidos. Por que a gente não vai ler todos? Porque senão, o nego não vai escutar. Vai ficar um porre ouvir esses comentários. Né?
E depois desses comentários ainda tem o mais importante, o próximo.
O próximo pode ser cliente. Que a gente não sabe qual é.
Que eu não sei qual que é o tema.
Eu não faço ideia de qual seja, porque nem a gente tá gravando isso no futuro, né? Porque quando a gente gravou o PodCrente era passado. Então a gente tá gravando no futuro daquele PodCrente. Mas, se você entendeu esse papo de maluco, saiba que muitas pessoas que comentaram, todas as pessoas moram no meu coração, todas as pessoas, Carlinhos Arthur, Telclis, Eduardo Cavalcante, Vando, meu iaiá, meu ioiô, André Maciel, Ibsen Fernando, Daniel Júnior, Gabriel Rodrigues, Marcelo Lazzaroni, mandou aquele recadão pra nós, Lucas V, de Vingança Pereira, Ricardo Carvalho Silva, Max Davi, Daniel Andrade, Dani Carriel, professor filósofo Cristiano de Carvalho, Iago Washer, Nicodemos, a trindade da encheção de saco, Lucas, Jonathan Reves. Jonathan Reverso foi foda. Quem não sabe a história do Jonathan, é só ler a do Jonathan Reverso. Japonês do Furacão, por favor, japonês do Furacão. Quero, galera, mandem hashtag Mário Peixe, porque no próximo, na minha fecal opinião, vai ter. André Gomes, Iago Washer, Nicodemos novamente, Luciana Nor, Augusto Pablo de Lavandeiro, João Encanador, Eduardo Silvério, Senhorelli e Thaís Xavier. Todas essas pessoas comentaram no nosso PodCred. Todas essas pessoas não vão ganhar absolutamente nada, só vão ganhar essa citação. E eu queria deixar um beijo para todos, falar para que todas essas pessoas continuem. Peguem, agora você que comentou, peguem esse PodCred e passa para 5 pessoas. Se cada uma dessas pessoas passarem para 5 pessoas, no final das contas, calcula comigo, vamos ter uma caralhada de pessoas ouvindo. Você também, que tá passando pra todo mundo, passe também o Na Minha Fecal Opinião, o vlog de perguntas e respostas do blog dos Crentaços. Você entra em ask.fm/crentaços, faz a sua perguntinha e eu vou traduzi-la pra você em formato videocast, e você vai poder me assistir, você vai poder ver essa criatura belíssima que sou eu. Confirma, Letícia?
Confirmado.
Outra coisa é, continuem acessando o blog, leiam os textos, né? Os textos estão saindo quase que diariamente, né? Essa semana aí, por exemplo, saiu texto todos os dias. Então, quer dizer, eu estou escrevendo bastante lá no blog também, outros editores estão escrevendo, e eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa para falar, Letícia?
Escute a gente. Escute aí. Cara, eu não tô bem.
Você tá drogada, né? É isso? Liberaram a maconha já em Curitiba? Eu não tô sabendo? Então diga tchau pra galera, Letícia.
Tchau pra galera, Letícia.
A Crentaços Produções Subversivas apresenta PodCrente, o podcast do blog dos Crentaços.
Começar mais um episódio do PodCrente, e não vamos começar com aquela zoeira, porque a zoeira tem limites. Não consigo falar sério. Hoje nós vamos gravar sobre as conspirações evangélicas. Estamos aqui hoje com pessoas ilustres como o Jonathan Zimmer.
Mais uma vez, para quem desacreditou.
Para quem desacreditou.
Com esses nobres bacharéis do assunto.
Estamos aqui com a Tami.
Tamo aí de novo, só pela zoeira.
Just for fun. Estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Felipe, o PH Santos do PodCrente. Fala aí, Felipe.
Beijo de luxo para toda a galera aí. Uma mensagem subliminar.
Esse programa vai ser cheio de mensagens subliminares. Esse programa também, né? Vai ser cheio de conspirações, cheio de medo. Hoje vamos falar sobre conspirações evangélicas, todos os tipos que estão nas músicas, nos filmes, nos desenhos, conspirações políticas.
Que estão no Facebook, né? Principalmente.
Exatamente. Que estão inundando o Facebook, né? E como você bem sabe, você que é um cristão super antenado, um cristão hipster que usa tatuagem e barba e não se preocupa com essas coisas, você vai descobrir hoje como lá do outro lado do mundo evangélico ainda está esse cheiro de nova ordem mundial subindo. Eu ia falar o seguinte, antes da gente começar a falar, a gente tem que lembrar que a gente já tem o primeiro programa do Podcrente, isso há 37 anos atrás, né? O primeiro programa tratava de um assunto muito semelhante, que a gente falou sobre alguns assuntos que talvez a gente venha a repetir hoje aqui. Então, né, esse revival, né, nessa onda de remakes, vamos fazer um remake daquele... Né? Vamos fazer um remake daquele programa, sem respeitar os personagens do livro, sem respeitar a história original.
Só com um rapaz bonitinho e forte, não bronzeado, né?
Do que você tá falando, cara?
É porque é um remake, né? Daí só põe atores bonitos.
Ah, não... entendi.
Mas o editor tira depois dessa imagem, não fez sentido.
O objetivo era ter sido uma piada, mas não logrou isso.
Depois dá uma montagem muito legal isso, né? Não...
Jonathan, já que você é o cara que é o maior especialista em teorias de conspiração e o maior especialista na pauta, né? Por favor.
Temos inúmeros, temos todo um glossário de especialidades de teorias da conspiração / mensagens subliminares.
Sim.
Mas a mais famosa, que inundou o programa do Ratinho por muito tempo, são as músicas ao contrário, ou as mensagens subliminares em músicas.
Sim, musicais.
E uma categoria mais específica ainda... que a Som Livre futuramente irá investir, né? Que são as mensagens subliminares em músicas evangélicas, de artistas cristãos.
Sim, que é tipo uma... né, uma Inception, né? De conspiração, porque dentro da música evangélica, tá falando do diabo, é mais grave do que música que já é do mundo.
É a mercantilização da mensagem subliminar.
Exatamente.
Né?
Você adora. A Som Livre toca.
Então, um recente sucesso, né, que tocou em todas as casas dos mais diferentes estilos de música, que é a música do Faz um Milagre em Mim, também conhecida como Zaqueu, né?
Exatamente, a música que faz com que o Zaqueu sofra muito bullying, né, na eternidade.
É, que nem, né, tava esses dias, se o Zaqueu...
Sacanagem, mano.
Mas qual que é a treta dessa música?
Então, né, existe toda uma teoria, principalmente surgiu, na verdade, surgiu das dores de cotovelo, né, dos outros artistas, que é uma música de um fulaninho que não era conhecido no meio, né, que do nada explodiu com essa música.
E mais grave ainda é porque o Regis Danese não era muito divulgado, mas ele compunha músicas para pagodeiros, né? Então, tipo, pagodeiros do mundo, olha que absurdo.
Pagodeiros seculares.
É, ele compôs, ele ficou conhecido
depois. Diz uma música boa aí que o Regis Danese...
Não sei nenhuma, porque eu não conheço pagode. Mas enfim, ele assumiu, né? Eu vi ele falando, não, eu era compositor mesmo. Só que resolvi voltar as minhas letras para Deus neste momento, né?
Eu não consigo acreditar nisso, que ele faça esse tipo de coisa, porque as mensagens dele, gráficas no Facebook, tem salvo milhares de vidas. E basta você compartilhar que você vai ter bênção, que você vai ser salvo.
Exatamente.
Vá no site deles.
Eu queria lembrar você que tá ouvindo agora, por favor, entra lá agora na fanpage do Regis Danese, ou Regis Danese, como dizem alguns, e coloca uma mensagem, fala, ouvi de você no Podcrente.
Então, daí surgiram todos esses boatos que se você pegar Faz um Milagre em Mim e Reverter, tocar ela ao contrário... Tem uma mensagem satânica que faria uma referência ao pacto que o Regis Danese teria feito para conseguir Sim. o sucesso. Ou seja, ele só teria conseguido sucesso essa música devido ao pacto satânico.
E ele fez um pacto otaku, né?
Exatamente, tem isso também.
Personagens.
Porque eu na verdade, acho Verão. Melhor do que a gente falar, a gente inserir agora. Assim, quem já assistiu Evil Dead, tome cuidado, porque começou assim o filme, né? O cara dá um play lá na gravação e começa a escutar a mensagem, o cara chamando o demônio. Então, se você é muito mais crente do que eu, tome cuidado, que a qualquer momento, não escute esse podcast no escuro, porque pode ser que aconteça alguma coisa.
E se acontecer alguma coisa, você pode ir na primeira igreja universal mais próxima de você. Lá vão dar o tratamento necessário pra se livrar disso.
E se Jesus voltar quando estiver escutando esse podcast, crente, já sabe que você se ferrou, né? Então, vai tocar a música. Primeiro, a gente vai fazer isso, quando sempre a gente fala de música. Primeiro vai tocar a música normal, do jeito que ela foi feita para ser escutada.
Exatamente.
E depois vai tocar o contrário pra você.
Da maneira como só o espírito pode ouvir.
Ela
o Lúcifer.
Pacto do Baphomet.
Eu acho que não vale a pena colocar nem ela normal.
pior
de tudo. Desculpa por colocar ela normal.
Desculpa, exatamente. Se, você, se acontecer de um demônio aparecer enquanto você estiver ouvindo ela de forma normal, a culpa não é nossa, do Regi Danis.
E o pior é que ela é invertida, não é montagem, que eu fiz isso no meu computador e é muito engraçado. Muito.
E mais grave é tipo quando ela faz referência, né, ao Naruto.
O engraçado é que não tem, não encontro na net versão de estúdio, só versão como tivesse galera gritando. Eu acho para o pacto ser mais forte, sabe?
Sim, porque na verdade quando você tem gente, né, envolvida com isso, o demônio ele se agrada mais.
Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.
Então, como vocês ouviram,
como
tá, é claro, né? É claro.
É óbvio, né? Qualquer pessoa que tenha o mínimo de educação, qualquer Olavo de Carvalho vai saber que essa música ela é visivelmente satânica. Porque você vê ali, logo na quarta, terceira frase, que as três primeiras não fazem sentido, mas na quarta frase...
Tem um erro de concordância ali, faltou uma escolaridade básica ali do
principalmente,
pacto.
Pro pactuário. Mas a terceira frase diz... Não, quarta frase. Só a Satã adorarás. Logo na sequência, ele diz, Naruto.
Eu já falei, coisas orientais, com exceção da família Machado aqui, essas pessoas são diabólicas.
Com certeza.
Quanta mãe crente não proibiu o filho de ver Dragon Ball Z porque tinha um Mr. Satan?
Dragon Ball Z. Sentir o perigo e o caos, e ninguém agora vai me amedrontar.
Aí, ó, tá aí a prova.
É, a prova maior é que o Naruto tá envolvido no pacto do pobre Regis da Mestre.
Mr. Satan tá ali com seu bigode, cara de falcatrua.
Total,
fizeram montagem com o Fred, inclusive, comparando o Mr. Satan. Eu falei, é tão canastrão quanto o Mr. Satan esse
Por
daí.
Por favor, vai, tá no post.
E lembrando que a galera ficava gritando, Mr. Satan, Satan, Satan.
Aí sim, e outro ponto agora, se você ver na abertura, já fazendo um spin-off pro Dragon Ball ali, se você puxar na abertura do Dragon Ball do Z, o carrinho que eles estão vindo ali, se você olhar, tá 666 na lateral ali.
No carro do Mr. Satan?
Não, é um carro que tem na abertura, que tá uma pelada andando ali.
É cada dia mais claro o envolvimento com o misticismo e com as hostes satânicas que...
Essas narutices são do diabo, então.
Eu gostaria de ressaltar também a última frase ali do primeiro trecho. Farei na Narte.
Porque...
Boa.
Deus!
É boa noite, Cinderela.
É o carinho, né? É o diabo, a praza ali que traz ao seu seio diabólico o menino ali. Eu falei na Narte. Também tem a referência a ex-VJs também, Moon ali. Eu acredito que seja Mari Moon que vai ser o DBTV, provavelmente.
Tem referência ao Dolinho ali também? Desista rápido.
Desista. Dicas do Dolinho.
Você vê que é realmente uma linguagem bem popular, né? Desista rápido, o Satã está aqui, já misturei em voz.
Tem, ali, ó, no finalzinho diz, sou Satã, ouça a nossa voz, juro. Quer dizer, até...
Não é zoeira,
não é sou
zoeira,
eu mesmo. Sou Satanás mesmo.
Agora tem uma parte...
Prove que é filho do diabo. Prove que é filho do diabo.
Primeiramente, eu gostaria que você me provasse que tu és o filho do capeta.
Eu vou te provar que eu sou filho do capeta.
Então prove logo que tu és o filho do capeta.
Quer que eu te prove?
Quero.
Eu sou filho do capeta.
Agora teve uma parte que eu comecei a ficar até com medo, é quando ele fala, e nada pode livrar, Yeshua Hamashiach. Cara, isso é hebraico, cara. E não sei se vocês sabem.
Que
e...
não é um Exu chamado Mashiach.
Não, Yeshua Hamashiach.
E não é nem a abertura do Naruto em japonês, né, também.
Eu não sei se vocês sabem, Yeshua Hamashiach em hebraico é Jesus Cristo Messias.
Eita.
É Jesus Cristo, né, Messias? Aí eu tô.
Você que inventou, né?
Então, não, a última referência que ele fala: eu possuirei sua casa e o mundo. Porque, sendo que a música faz uma referência do entra na minha casa, eita, entra na minha vida.
Olha aí, cara. Vamos colocar o Red da DS dando explicação agora, veja.
Como pode uma fonte jorrar água doce e água salgada? Como pode agradar dois senhores? Ou agrada a Deus ou o diabo, não tem meio termo. Como pode uma música como essa, que nós oramos, jejuamos e profetizamos cura? Na época eu não pedi, Senhor, eu quero fazer sucesso, me dá sucesso, Senhor. Não. Eu e minha esposa, nós pedimos, Senhor, nós queremos salvação, nós queremos milagre, cura. Já imaginou milhões de pessoas pelo Brasil cantando, faz um milagre em mim, mexe com minha estrutura, me ensina a ter santidade, eu quero amar somente a ti. Quando eu falo amar somente a ti, tem pessoas que falam, mas como amar somente a ti? Amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo, sim. Mas quando fala amar somente a ti, é amar somente a Deus, não amar outros deuses estranhos. É amar somente a Deus, a Ele que é digno de ser amado.
Mas continuando nesse ramo de letras, de música, gospel, que na verdade você não pode confiar no artista, nós temos vários exemplos aqui. A gente vai dar um exemplo agora, o Felipe vai falar sobre uma música que você deve ter louvado já com essa música do Oficina G3,
e
há uma verdade por trás disso.
É importante ressaltar a idoneidade da fonte, né? Da onde
Yahoo Respostas, Yahoo você Respostas. Sempre confia no Yahoo Respostas.
Sim. Sempre que eu tenho alguma dúvida crucial na minha vida, eu vou lá.
Já tive vários indícios de câncer, segundo eu.
Ele trouxe duas músicas, Aline Barros e Oficina G3, mas bora a Oficina G3 aqui. Mensagem do lado normal, que é o lado santo, né? Porquê do Senhor...
Que é o lado da direita, né?
Lado da direita.
Da direita pra esquerda.
Da direita pra esquerda, bora lembrar disso. Porquê do Senhor é a guerra. O inimigo vem ao chão. Agora vamos pra esquerda marxista? Lado invertido. Eu sou mesmo o inimigo, o rei da era. Conheça o reino.
Quero só ressaltar o fato de que a interpretação do Felipe merece um funk no futuro, né? Por favor.
Porque do Senhor é a guerra. Guerra, 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 guerra. O inimigo vem ao chão. Chão, 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 chão. Eu sou mesmo um inimigo, último inimigo, último, último, último inimigo, último, último, último inimigo. O rei da era, o rei do chão, 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 chão. Deixa eu ver a do Aline Barros aqui. É, mensagem lá do normal. Bendito é o nome do Senhor. Repete-se várias vezes. Mensagem ao lado invertido. Vença, conheça o demônio agir. Cara, na Bíblia tem muito isso então, velho.
Cara, mas essa música da Aline Barros, desculpa, ela no lado normal já é chata pra cacete, né? Ela já é do demônio do lado normal, gente.
A gente tem que ressaltar, como eu disse, né, que a Aline Barros, ela já foi no programa da Xuxa e falou que a Xuxa é a sua rainha. A Xuxa, eu não preciso nem falar pra vocês que ela fez pacto ao passo...
A pergunta é quantos pactos
exatamente,
ela fez, né? Ao longo da vida dela. É... Pra ter a filha dela, é a filha do anticristo?
Né? Será? Por que não, né?
É... O nome da filha dela.
Sasha. Que é o quê? Sá vem do quê? De
Saravá,
Satã. Né? E Chá vem do quê? De...
Se você pegar Chatã. Os deuses...
Chatã.
Em alguma tribo do norte da África, deve ser o nome usado pra demônio.
Sim, Chapa, gostaria também de ressaltar o caso, né, que até os ajudantes da Xuxa são chamados Paquitos. Paquitos! Entenderam? É, então, a gente não dá pra fechar os olhos pra essa realidade.
E tem que lembrar uma coisa, o Praga, né? Era o Praga, que era aquele bicho que tem várias...
Aquele era o Dengue.
Era o Dengue. Não, mas tem que lembrar que quem é o senhor, o rei das moscas...
Beelzebú.
Não, e a ideia de espalhar a praga, Egito, a dengue, olha, toda essa situação. Opa. Que ela queria.
Então, putz, cara, eu queria dizer que...
E outra coisa, né? Quando ela manda a Cláudia sentar lá, ela tá pegando o nome de uma famosa pastora da época que tava convertendo várias pessoas.
Isso é verdade? Sim, meu, tô agora.
Até agora, mas é foda, hein?
E tem...
Que filho da mãe, eu acreditei. Então, amanhã vai estar no Facebook pra ser espalhado.
Existe uma coisa, na introdução do show da Xuxa, você que não tem idade, talvez você não tenha percebido, que ela vem numa nave espacial, e nós sabemos quem é que vem na nave espacial, Astar, vocês devem conhecer. Não, não.
Eita,
A nova era vindo a Xuxa.
Então, uma língua estranha. Eu pensei que ele ia engrenar no xararará.
Procure na Wikipedia, Astar, que você verá. A nova era incluído em Xuxa.
Cacetada. Eu fico bolado com isso.
Mas tá aí, Aline Barros, né?
Essa é a Aline Barros por trás das câmeras. Regis, Daniel, Oficina G3 e Aline Barros. E a Xuxa.
Músicas tem infinitas, né? Isso pegando só dos artistas cristãos.
Assim, só falando em especial dos crentes, né? Porque é tipo assim, um meta-satanismo, né? Porque você vai pegar... Porque o cara que tava lá ouvindo músicas do mundo, que são compostas por pessoas não crentes, ou seja, esse cara já tá indo pro inferno, de uma forma ou de outra. É, ouvindo pra um lado ou pro outro. Mas quando o cara tá sendo enganado dentro da igreja, ouvindo música de Deus que fala do diabo, daí entra meio que num conflito, né?
Diabo se fazendo de grego para com os gregos, se fazendo de crente para com os crentes, né? E não são só as músicas dos artistas cristãos que têm mensagem subliminar. Um caso muito famoso, que todo mundo discutiu bastante, e que deve ter gerado muitos debates no sábado, jovem no sábado à noite das igrejas. Foi a capa do CD do Diante do Trono número 15, né?
Peraí, você falou, não é só nas músicas evangélicas, né? O Diante do Trono também tem, como assim?
Ah, perdão.
Isso foi uma mensagem subliminar, vocês perceberam?
Se você rodar ao contrário, vai estar falando Diante do Trono não é de Deus. Que é do CD Creio, o 15 deles, que é uma foto, né, que foi tirada à distância desse show, que eles sempre gravam CD e show e DVD ao vivo, né? É uma foto tirada à distância que numa queima de fogos. E que esses fogos
que
formariam...
Que queima?
Fogos.
Inferno, né? Enxofre. Por favor.
O trajeto desses fogos de artifício formaria um pentagrama. Pentagrama.
Um pentagrama, o símbolo do diabo.
Mas aí fica a questão. É a banda que é satânica ou fotógrafo? N- Ninguém nunca pensou nisso.
Puta, é mesmo, né? A gente nunca se perguntou. Será que não é o fotógrafo que tá fazendo isso pra colocar a Aninha em maus lençóis?
Na edição, né? Os caras sempre querem pôr uma mensagem.
Mas os anjos guarda-costas Ana Paula Valadão não permitiriam uma coisa dessa.
É verdade.
Eles teriam fulminado a pessoa que mexeu na edição e tentou...
Sim.
Tentou acabar com a galera.
Tentar sujar, né?
A imagem
então,
santa.
Então, quer dizer, os anjos guarda-costas da Ana Paula não deixariam que um editor satânico editasse satanicamente. Então, isso comprova que ela é de fato do diabo.
Os anjos são anjos caídos.
Faz todo sentido na minha cabeça.
É muito legal, né? Porque você pegando o site de referência, sempre são sites Blogspot, inclusive, que trazem esse material pra gente desse podcast.
É material idôneo, né?
Sei, você lê os comentários e tá, o pessoal, realmente, quando eu vi a capa desse CD, eu senti algo ruim e fui procurar na internet e agora eu achei o que vocês estão falando. O fechamento aqui da postagem referência que a gente achou da época tem um versículo muito bom. Que diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento.
Olha só, aí tá uma mensagem subliminar, tá, né?
Isso me deixa muito preocupado, porque além de você ser cristão, você tem que ser muito esperto, né? Você tem que saber edição de imagens. Tem que
saber, não, porque na verdade é assim, né? Pra você, Jesus já falou, né? Pra você ser simples como as pombas e sagaz como as serpentes, né? Isso fala muito disso, né? Que você tem que olhar uma foto, tem que já procurar coisas do diabo, né?
Primeiro
você
pergunta, é montagem? Essa é a pergunta clássica.
Sim.
Agora eu vou pôr aqui o meu monóculo para analisar a imagem como comunicólogo. E você vê toda uma linguagem.
Sim.
Porque assim, à frente do pentagrama de fogos de artifício, que é um pentagrama pegando fogo, inclusive, sim, olha só esse detalhe, está a palavra creio, que é o nome do CD. Ou seja, seria creio no diabo.
Gente.
E no creio ali, as
creio
três
que
letras...
é uma oração da Igreja Católica, que a gente sabe que é.
Exatamente.
Que é do demônio também, né?
Você pegar as três letras do meio no CD, elas estão em destaque, formando a palavra rei com uma coroa. E atrás vem o pentagrama, então seria o
rei. Gente,
é o diabo.
Quem é o rei? Só pode ser ele.
Posso fazer um adendo aqui? Você percebe que o pentagrama, você coloca a cabeça de quem? De Baphomet ali.
Sim.
Baphomet era adorado por quem? Pelos templários. E daí, quem gerou os maçons vieram de onde? Eles vieram de quem? Dos templários. A maçonaria tá por trás de tudo. Além do satanismo.
Claro, cara. Eu não tenho dúvidas que os maçons estão envolvidos nisso. Mesmo eu não tendo entendido direito o que você quis dizer com isso, eu concordo que os maçons estão por trás de tudo isso. Há também de se ressaltar a questão do Thales Roberto e a sua logo satânica.
A Thales, né? Não só a logo, várias fotos gritando ali, seria um grito de...
Um grito, né? Do quê? Das almas no inferno.
Das almas que estão sendo aprisionadas, mediante escutar a música dele, né? Provavelmente. Ou seria um grito dele pro filho dele, tipo, se apanhar fora, vai apanhar em casa
e
de novo,
tem que tocar,
né?
Guitarra, tem que ficar na frente.
É um grito de quem quer ficar à frente do baterista, né? Então, no logo do Thales, um dos milhares projetos gráficos do nosso amigo Thales.
E excelentes,
Roberto,
né? Por favor.
Vamos que tem, inclusive, ele gritando ali.
Foi o sobrinho dele
que fez. Se você olhar, ele está lateralmente gritando, tem a imagem no post. A lateral,
caceta,
o fundo. Esse é mais subliminar do que o próprio Mr. Subliminar.
Agora, hein? Mano do céu.
Não consigo ver ainda.
É ele.
Que burro, dá zero pra ele, cara.
Meu óculos.
Então seria assim, a logo dele seria o nome dele, né, Thales, porque ele é o homem que está à frente.
Sim,
né, da
banda. Não toca bateria.
O E do Thales estaria ao contrário, formando um 3.
Mostrando pra você girar as músicas dele ao contrário, perceba.
Sim, já diz de cara, né. Só que esse 3, na fonte que foi usada, diga-se que ele, na verdade, seria uma analogia àquele símbolo que os roqueiros, e se são roqueiros, são do diabo,
sim,
fazem com a mão, que é um símbolo satanista, na verdade.
Que é, né, uns chifrinhos.
Um chifre
assim, né?
Do...
Você que tá aí ouvindo, não tente reproduzir isso, porque pode ser que apareça o demônio na sua frente, perguntando o que foi.
Se você fizer no espelho, já era.
Se você, o demônio pode... Pá, que foi? Me chamou?
Você tá mandando WhatsApp pro demônio aí, vai aparecer do teu lado. Ele chamou, atendeu no Skype ali.
É um então, chifre do tinhoso, né?
Tinhoso.
O que me admira realmente é que o pessoal... eu vejo um 3, né? É muito mais fácil ver um 3 que você poderia fazer uma analogia e falar, ah, é referência à Trindade, né? A várias coisas.
É, eu acho que até a ideia original do Thales Roberto é essa, né? O 3 aí não é...
Ou do terceiro CD, né?
Do terceiro assim. CD.
Pode ser do terceiro CD também.
Mas olha, pode ser, ó, o CD é número 3, o próximo pode vir o 4 estações por aí, né? Sempre o Sandy Júnior copiando alguém, ele pode copiar o Sandy Júnior.
Por que não, né?
Por que não, né? Então sempre pode haver alguma
outro
coisa,
comentário,
né?
Completamente pertinente.
3 lembra Treminhão, né? Que é outro nome do diabo.
Não conheço.
É só Nordestino. Eu conheço esse.
Treminhão?
É.
Por favor, você que é nordestino está ouvindo.
E na verdade lembra outro artista satânico, que é o Erasmo Carlos, o Tremendão.
Ah, moleque. Moleque não, porque moleque lembra Maloc, né?
Que é outro... Ah, rapaz.
Gente, não dá pra parar, cara, com isso.
Barão.
Eu não consigo parar, cara.
Falar, vem aí uma nova sessão do Cretaços. Criação de teorias, gosto. Não são só as músicas que trazem mensagens que...
Você entram... que pensou que estava livre, você fala, então para, não vou mais ouvir músicas.
Exatamente, não.
Nem louvores, né?
A TV te traz, joga isso na sua cara, as crianças estão sendo...
Tem uma janela dentro, na sala da tua casa, uma janela que você abre e dá de cara com o inferno, que é a televisão.
Ah, recente aí, né, todo mundo ouviu ou compartilhou, da Galinha Pintadinha.
Galinha Pintadinha...
Que a Galinha Pintadinha, não só ser satanista, né? Porque quem faz mensagem subliminar é satanista.
Sim.
Isso é,
já é
pré-requisito, né?
O cara, quando ele vai na prova de entrada, o cara já tem que bolar uma ali. A gente já tá apto, né? Só aqui nesse papo a gente já bolou algumas, né?
Não, o software não permite. Na gravação do CD no estúdio, o cara vai fazendo uma mensagem subliminar. É satanista o software. Se você ser satanista, tem que pôr a senha aqui, então, pra poder fazer, senão ele não deixa.
Geralmente a senha é 666 só, né?
Fica a dica.
Felipe já gravou,
Felipe
tá passando
já utilizou, né?
Continuando nesse ramo do entretenimento, mas numa outra categoria de análise, de uma análise que nós faremos aqui.
Análise crítica e inversão do arquivo?
É. Sempre tem que ter a inversão do arquivo, que senão não dá certo, né?
Sim.
Todo mundo ficou ouvindo CD ao contrário, né? Óbvio. Por isso que a mensagem subliminar espalha tão rápido, né? Porque todo mundo só toca os negócios ao contrário.
É por isso que o demonismo cada vez cresce mais no Brasil.
É a religião que mais cresce. Né? Religião que mais cresce. Há uma categoria de áudios visuais. Essa categoria, o primeiro elemento que nós vamos analisar é a famosa galinha da Magi, galinha pintadinha.
Da Magi?
Você não lembra que a Magi tinha a galinha azul?
Mas
igualzinho.
É ela?
Eles copiaram total a galinha da Magi, porque era a galinha azul gordinha aqui.
Magi, que a gente sabe que é de mágica.
De magia, né, de magia, gente? Magia negra, magia. Bruxaria.
A da Magi.
A cara do jogo.
Eles falaram,
decepcionado com a humanidade, foda.
A Maria Gabriela perguntou sobre essa questão, se eles copiaram a galinha.
Eles negam, né? Mas as pessoas sempre negam. A Xuxa fala até hoje que não fez paquito.
A Xuxa não fez paquito com ninguém.
Mas voltando à galinha pintadinha, muitas mães deixam seus filhos por horas frente à televisão, frente ao Netflix, frente ao YouTube, pra assistir galinha pintadinha, né? Tá lá lavando a roupa, lá fazendo comida.
Cuidando da vida.
A criança fica naquele silêncio, ela dança, ela canta com as galinhas. Nunca vi o desenho, vou confessar aqui, nunca vi.
Eu já assisti um episódio e realmente é...
É bem chato. Ah, não, eu vi esses dias, porque
realmente
a menina do meu trabalho tava com a filha lá, ela ligou no YouTube pra menina sossegar. É. E a menina sossegou mesmo, a menina queria, ficou feliz com a galinha pintadinha. E a questão é, uma mãe muito perspicaz notou que o seu filho e seu sobrinho começaram a ficar doentes.
Uma mãe que é sagaz como uma serpente.
Com certeza. Ela começou a perceber que o filho dela ficava doente, ele começou a ficar doente. E
uma
ela percebeu...
Um menino, né?
Uma criança, isso. Menos de um ano, por volta de um aninho ali. Que é a faixa etária das crianças que gosta de assistir Galinha Pintadinha. Daí ela reparou que a música que eles mais gostavam era Fli Fla Flu. Você fica, meu Deus, que coisa é essa? Que loucura é essa? Aí de repente ela lembrou... Naquele surto de... Deve ter sido isso que fez a mãe cair em si, né? Quando a gente teve aquele surto de H1N1, o mundo inteiro começou a morrer de gripe suína. O povo falava influenza. O flu, o vírus da flu. Então ela percebeu
filhos
que os...
Filhos da... Agora faz todo sentido, continua.
Ela percebeu que as crianças estavam tendo problemas respiratórios porque na música continha o aspecto que traria a doença para as crianças.
O flu, no caso.
O flu, a doença. É que a tradução ali, eu li ali no texto, fala que inclusive voa a mosca da gripe, gente, entra no nariz da criança, é alguma coisa assim a tradução que essa mãe...
A tradução é: voa a mosca da gripe pelo ar e entra pelas narinas, o túmulo está à vista.
Como assim? Isso passa na música da Galinha Pintadinha?
Ao contrário, né, cara?
Sério mesmo?
Eu acho que é aquele feito filme chinês, tá ligado? Que o cara fala uma coisinha só que é uma frase enorme, porque fli-fla-flu. Aí o cara voa a mosca e vai pra varejeira.
É, não é apenas isso.
Mosca, né? Que a gente sabe quem que é o pai das moscas, né?
Já citado.
Já outrora citado, dependendo da edição.
Da edição.
Que os personagens da Galinha Pintadinha...
Não, eu queria, antes de você concluir, eu queria só lembrar... que o Fli Fla Flu é também referente ao clássico carioca.
Isso.
Flamengo e Fluminense. Que dá tantas mortes, quantas brigas já houveram, quantas pessoas já, né, famílias se romperam por causa do Fla Flu, né?
E por isso que o Fluminense nunca ganha nada, porque Flu ele sempre tá doente.
Mas ao mesmo tempo, o pacto dele com o diabo faz ele não cair de divisão.
Puta, na verdade o Fluminense ele é um símbolo do...
É um cartola, né? O mascote dele já diz muito.
Já diz
porque
bastante.
Não vai acontecer nada mesmo.
Mas o Fluminense ele é meio que o símbolo... Você que é que tá ouvindo e torce pro Fluminense, tome cuidado. Porque é o símbolo do... Pô, como é que é o nome daquela parada que os católicos acreditam lá? Né?
Santos.
Não, seu idiota.
Papa é o Papa.
Não,
Purgatório.
Purgatório. O Fluminense é o purgatório, cara, porque ele nunca ganha, mas nunca desce também. Então, quer dizer, ele não vai nem pro céu da vitória, mas também não vai pro inferno da segunda divisão.
E você vê que realmente a influenza tem influência na Galinha Pintadinha, tem influência no Fluminense, que o Fred possivelmente estava sob efeito da influenza.
Mano! Sempre...
O desempenho ruim dele, o fato dele sempre estar deitado em campo. É isso.
Gente do céu.
Estava gripado.
É isso, faz todo sentido.
Tô querendo o cargo do Dr. Hum com a seleção brasileira aí.
Por favor, mas continue que tem mais. Os
personagens da Galinha Pintadinha. O fato dela ser uma galinha, né, já é uma clara...
A promiscuidade sexual.
Representa.
Representa.
Obviamente é um, né, um simbolismo da sexualidade. Sim, precoce.
A promiscuidade.
E quantas vezes ela não deve ter sido sacrificada numa encruzilhada? Lá com a farofa, com a cachaça.
Sim, etc. É verdade. É, não, e nesse fato da sexualidade precoce, você pega o próprio nome dela, Galinha Pintadinha. Agora usa a sua imaginação aí.
É a franga pintada, gente.
É a franga pintada.
É, na verdade eu quis dizer outra coisa também, mas.
Caramba, cara, é isso. Faz todo sentido.
O que acontece com a galinha?
Ela é pintada.
E você tem que lembrar que Deus, no Antigo Testamento, não aceitava se o cordeiro tivesse qualquer mancha. Ele também não aceita pintadinha porque ela tá cheia de manchas.
Gente do céu.
Então, mas é isso. A mãe, a mãe perpis. Mãe perpis. Mãe perpis. Mãe perpis. Opa! A mãe perspicaz notou também que um personagem... da Galinha Pintadinha lembra muito Zé Pilintra da Macon.
Mas eu concordo
ali
com ela, viu?
Mas é, parece mesmo, cara. Na boa.
Mas ele tem bigode, ele é mais legal, né?
É, não, é. Beleza, mas.
Só Zé tem Pilintra... a gravata vermelha, né?
A roupa tá ali, realmente, né?
É, não tem como negar, né? Que o Zé Pilintra, que é o padroeiro, como diz o texto
do Idone. O padroeiro é ótimo termo, né?
O padroeiro na Umbanda dos bares.
E da pilantragem.
E da,
né,
pilantragem, tanto que pilintras é pilantra. Entendeu? Olha aí. Mas tem mais alguma? Claro que tem, eu sei que tem, mas alguma que você saiba?
Não é necessário, né? Senão a gente vai gastar. A gente poderia fazer. Vamos deixar guardado esse tema da Galinha Pintadinha pra um podcast específico.
Exatamente. No futuro, como faz o Bibo lá, né? Vou prometer e nunca gravar. No futuro, vai ter um podcast só sobre a Galinha Pintadinha. Vai lá.
E, né, continuando com os desenhos, temos um outro. A febre do momento ali.
O Apito Peppa.
Isso, a Peppa Pig. Outra hipnotizadora de crianças.
Vocês já perceberam que ela não é um porco, né? Ela é um apito, né?
Ou, como diz outra outra teoria da conspiração do mundo gospel, que ela é um pênis, na verdade.
Caceta, sério, mano?
Olha, a imaginação é, não tem limites, né?
Ela é uma família... Cara, ela é verdade. É um pênis, tipo, com a glande amputada. Já parou pra pensar?
Vai ter uma mensagem no post ali, você olha, se você identificar o pênis, você é um pervertido.
É inegável que é um pênis. É inegável que é um pênis.
Carimba, é um pênis.
Eu fui conhecer esse negócio há uns menos de um mês. E quando eu vi, eu disse, que pintão.
É bicha.
É, a Peppa Pig tem a mesma questão da galinha pintadinha, que ela é hipnótica, né? Que ela é completamente... trava as crianças na frente da TV. E há também a questão que ela é uma porca anarquista, né?
Não, e a questão, você pode ver, por exemplo, que há todo um trabalho em conjunto com essa rede de pessoas.
Sim.
Da teoria da conspiração e das mensagens subliminais.
Sim, a rede dos Illuminati, né?
Provavelmente. Porque a galinha pintadinha é uma faixa etária ali até um ano e meio, assim, um ano e... uns dois aninhos. A Peppa Pig são as crianças da faixa etária imediatamente após essa. Gente. Então é um trabalho de continuidade, assim, a vida inteira recebendo mensagens subliminais e loucuragem na televisão.
Que isso vai desembocar lá quando você é idoso na Zorra Total, né?
Provavelmente.
Porque só velho assiste aquela porcaria.
Aquele lixo.
Daí já tá no final da vida, já Zorra Total completou o ciclo.
Que absurdo, mano.
Tudo que é de ruim é a Peppa Pig, né?
Não tem nada, né? Assim, eu até coloquei recentemente um vídeo, né? O que está por trás da Peppa Pig no...
Procure no YouTube.
Procure. O que está por trás da Peppa Pig? Você vai ficar... Eu não quero nem falar sobre isso.
Então, foi publicado num artigo em um site italiano, e que se é da Europa é verdade, sim, né? Porque assim, o título dele já diz: Peppa Pig, anarquista, maçona e até mesmo um pouco máfia.
Maçona.
Eu diria, mas ela é feminista, né? Porque ela está invertendo o valor cristão da mulher submissa.
Exatamente.
Porque o nome é da mulher do personagem. Nome
é,
do desenho.
Eu nunca tinha pensado nisso, né?
E fazendo outro gancho com a Bíblia, quem Jesus mandou os espíritos
imundos
entrarem? Foi nos porcos, na Peppa.
Porra, é mesmo. E aí eu tenho que concordar que...
E eles gostam de quê? Da lama, da podridão.
E como gosta de brincar na lama, Peppa Pig, né?
Sim.
Como gosta. Todo episódio, vai brincar na lama ali, gente.
É brincar assim. No pecado.
Mas eles citam. Olha aí, ó.
Olha aí, ó.
A verdade.
Olha a verdade vindo à tona, Brasil.
Não foi carne nem sangue quem te revelou isso, Felipe.
Eita Deus!
Mas na Peppa Pig tem outro fato que é mencionado, que tem uma mesma personagem, ela ocupa quase todo o comércio da região. Tipo, eles vão no posto de combustível, tá a mesma personagem. Vai na padaria, no mercado, tá sempre a mesma personagem. Que é uma clara referência à máfia que controla o comércio.
Caceta, cara. Entendeu? Quando eu li isso, eu desacreditei.
Outro ponto que é citado é que sempre assim, ela cobra o preço mais caro do que o habitual nesses locais. E o pai preocupado ali, o pai trabalhador.
Cristão, né?
O pai.
Como é que agora fica difícil, né?
O pai que trabalha, que o livre capital proporciona a possibilidade de ele conseguir ser alguém na vida. Ele sempre, tá meio acima do preço, né? Da mulher fala, é por um bom motivo.
Ela deveria, nesse momento, pegar um soco inglês, colocar na mão, assim, dar um soquinho na própria mão, assim, pro pai dela saber com o que ela tá falando. É por um bom motivo. Fica aí pra você que às vezes deixa o seu filho pequeno vendo a Peppa Pig, né? Esse testículo gigante que é a Peppa Pig.
Mais um DVD a ser queimado.
Exatamente. Envolvida com a máfia. E a maçonaria, eu não lembro qual que é a fita dela. Maçonaria
sim,
é padrão, né? Maçonaria é...
Tá ali.
É farinha e ovo, né? É a base pra
verdade,
tudo.
A loja que eles usam, o mercado, o posto, na verdade é uma loja que foi emprestada pela maçonaria.
Loja.
Porque a maçonaria geralmente empresta, né? O local
sim.
Pra Peppa Pig, pra igreja presbiteriana.
São 3 meses de férias que passam depressa, curtir é a prioridade. Temos que aproveitar bem, então vamos nessa, mas tem que rolar novidade.
Um desenho que me enganou durante anos.
Tava quase te levando pra perdição.
Tava,
né?
Quase no caminho.
Já tava na droga, né?
Canto a musiquinha da abertura, sem música dos episódios. Nunca ouvi nenhum ao contrário, mas eu.
Mas com certeza.
Devo ter ido pelo caminho da mensagem subliminar. É o Phineas e Ferb. Sou muito fã do Phineas e Ferb
era,
da Disney.
Era fã.
Não, não tem. Nossa, tá todo um trabalho de libertação.
Neuza Tioca tá trabalhando com isso, por favor.
Mas a questão é que houve todo um... Phineas e Ferb é a história de uma irmã, são três crianças. Tem a Candace, o Phineas e o Ferb. A Candace, o Phineas e o Ferb são duas crianças prodígio. Eles constroem montanhas gigantes, boliches, humanos e várias coisas. Por dia, assim, é um brinquedo gigante e excelente por dia. E a Candace sempre tenta mostrar pra mãe: olha o que esses dois estão fazendo. Ela quer denunciar os irmãos, ela quer que eles sejam punidos.
É o profeta, né?
Ela quer a punição.
É o profeta.
É, exatamente. Ela tá ali como a figura do profeta. E eu desculpo, né? Chegou até o nosso conhecimento através da grande e vasta internet.
Sim.
Que na verdade é uma história verídica, Phineas e Ferb. A Candace era uma menina com distúrbios emocionais, ela tinha problemas psicológicos. O Jonathan vai ler aqui a história, porque ela eu fico mexida até hoje quando eu penso no
tá,
que...
Eu tô vendo que tá marejando o olho, assim, tá vindo uma lágrima.
No ano de 1993, em uma casa humilde, viveu uma garota chamada Candace Flynn, que tinha esquizofrenia. Quando Candace era apenas uma criança, seus pais se divorciaram, deixando aos cuidados da sua mãe, que nunca foi de dar muita atenção a ela. Ao nascer, seu irmão Phineas, que sofre de hiperatividade, e Ferb, seu meio-irmão, que nasceu com um caso grave de retardo mental, que entre outras coisas o impede de falar, as coisas foram de mal a pior para o desenvolvimento de Candace. Fora sua imaginação. A jovem sempre imaginava seus irmãos construindo coisas e vivendo grandes aventuras. Durante o dia, Candace dizia a sua mãe sobre as grandes aventuras que seus irmãos viviam, e é claro que a mãe da jovem não via nada. Preocupada com isso, a mãe vai para um especialista, o psiquiatra Heinz Doofenshmirtz, que deu remédios fortes para Candace tomar. Com esses medicamentos psiquiátricos que foram destinados para acalmar a jovem, só pioravam, e isso levou a um vício crescente que a introduziu a experimentar drogas ainda mais pesadas e cada vez mais. A garota, cansada de que ninguém acreditava que suas histórias sobre seus irmãos fossem reais, decide escrever em um diário tudo o que acontecia na vida dos seus irmãos, nas suas criações e aventuras. Em 2007, Candace Flynn, de 14 anos, é encontrada morta em seu quarto, juntamente com uma nota de suicídio escrita na última página do seu diário. De acordo com médicos legistas, Candace morreu de uma overdose intencional de várias drogas. Até o final de 2007, a mãe de Candace, aflita com tudo, decide vender essa história, que estava no diário, para o Disney Channel, que mostra interesse na compra, e em 1º de fevereiro de 2008, uma história distorcida e reforçada chamada de Phineas e Ferb estreia mundialmente e é adorada por todos, que sem saber na verdade passam horas na frente da TV assistindo essa doce história feliz.
Cara, eu não sei, eu fiquei desconcertado agora com isso, porque, né, agora sabendo a verdade, eu não consigo mais olhar com a mesma maneira para aquilo.
O que me interessa muito, que eu fico perturbado de verdade, é um produtor da Disney aceitar um diário, comprar um diário de uma mãe que foi vender o diário da Disney. Eu vou vender esse diário com histórias... De uma filha drogada, esquizofrênica.
De uma filha
pra
esquizofrênica
Disney.
Drogada que, porra, cara.
E o cara falar: nossa, isso pode dar um desenho animado.
Isso pode dar um desenho animado.
Não, é claro, né? você não leva em consideração o caso do cara ser um místico, né? E o místico, ele, na verdade, ele deve ter falado com o demônio, e o demônio falou: pega que isso aí vai dar certo.
Isso aí vai dar certo, isso dá dinheiro, tá, grana.
Ah, pois é, o que me deixa um pouco chateado também é porque um outro mágico, um outro mago poderia ter adaptado pra literatura, o Paulo Coelho, né, o Mago dos Ers, poderia ter feito um livro sobre essa história, sim, né, tá de parabéns o pessoal dessa história,
é, exatamente,
ajuda Luciano, né,
ajuda Luciano, esse cara precisa de ajuda, mais do que eu.
Eu já tô vendo lá aquele um armário cheio de arquivos lá na Disney, dizendo suicídio, chacina e tal. Qual é o próximo desenho?
Bota mais suicídio que tá pouco nesse desenho, né? Nesse tá livro. E, né, tá contaminando todo o universo muito maior, a gente inocente aí. Ah, Phineas e Ferb com os Vingadores. Acabou.
Vingadores, tá ó. Vinga, de vingança.
Já contaminou. Já contaminou.
Eu quero dizer que eu nunca assisti Phineas e Ferb.
Não assista.
E não vou mais assistir.
Mantenha porque... essa pureza que tem no seu coração. Não assista.
Eu não lembro de ter assistido, mas já chamou a atenção uma coisa. Ferb lembrar muito Herb. E Herb é o que lá? Maconha.
Continuarei não assistindo para manter a pureza no meu coração.
Temos que ter menção honrosa depois disso tudo, que não devia estar na pauta, Bob Esponja, né? Com a esponja homossexual.
Sim. Uma estrela. Uma estrela rosa. Rosa que é a cor do quê? Cor do homossexualismo.
Homossexualismo. Porém, eu sou um grande defensor deles, porque eu já me lembro de um episódio que...
Porque você é homossexual, talvez, não?
Não sei, não sei. Depois
não sei. Fica a dúvida no ar aí.
Não podemos ir ali. Que uma vez tem um episódio, Bob Esponja, que ele assiste Esponja se acasalando. E quando chega o gato dele, ele muda de canal nervoso. Por isso que eu digo, Bob Esponja não é homossexual.
Ah, ele é só um pervertido.
Pervertido.
Homossexual é só o namorado dele, no caso.
No caso.
É que não podia ser um filme de esponjas gays, né, também.
É, não pode, mas...
Você tinha... Não vou ficar... Mas não é novidade na Disney, né? O satanismo, Felipe.
O satanismo homossexual, né?
Não, na Disney, pra isso daí, vai pra galera antiga, né? Galera...
A moçada da velha guarda,
a
né?
A velha guarda. Cadê aquelas coisas que o pessoal falava naquela...
Na época que era no retroprojetor na igreja.
Isso.
No VHS, não que eu peguei um VHS lá. E não lembra, né, que os casos clássicos da Disney...
Casos clássicos da Disney, num programa, tipo... programa pra TV fechada aí.
Não, e é muita coisa, muita coisa. O pessoal vendo coisa desde antigamente, né? Tipo, o Rei Leão, Rei Leão...
Quando... Cara, a palavra... A pessoa é José Irion. Não era esse o nome do desgraçado?
Qual desgraçado?
O cara que fazia palestra sobre os desenhos da Disney. O Josué Irion, não é?
Eu não lembro. Eu acho que o pastor lá de onde eu morava, ele deve ter visto a palestra dele em VHS e deve ter reproduzido.
Tem no YouTube.
Tem no YouTube.
Vamos curtir e compartilhar.
Vamos curtir também o testemunho do irmão Adão. É, o pessoal da velha guarda vai lembrar desse testemunho também. O caso da Disney, tipo, o Rei Leão, que o Rei Leão batia no chão e a fumaça ficava lá em cima e tinha o nome sexo. Você vê a mensagem.
Sexo, que é uma coisa errada, né?
Alguma coisa errada, possivelmente.
Não, e o Rei Leão não é só isso, né? Esse é o menor dos males. E aquele macaco bruxo lá, gente, é feitiçaria pesada, né?
Exatamente, feitiçaria rude.
Que, né? Quem é o Rei Leão? Ele é colocado a segundo plano. Mesmo sendo o filho dele que nasceu, o pequeno Simba, porque quem apresenta o Simba para a população é o macaco bruxo, te falando, ó, tá aqui, ó, tá entregue ao diabo.
Caraca, é mesmo, nunca tinha pensado nisso, mas ele tá consagrando a Satanás ali, né?
E sem lembrar que dos dois personagenzinhos lá, que representa o quê?
O pulmão.
A variagem.
Timão e Pumba.
Até a música, né? A música fala é pra gente esquecer tudo.
Como... Hakuna Matata.
Bruxaria.
A Pequena Sereia. Quem não viu que os... Quem não percebeu isso, né? Que os castelos da Pequena Sereia representavam...
Símbolos fálicos.
Símbolos fálicos. O Freud já explicava isso, né? Símbolos fálicos. E são N casos. Bernardo e Bianca, essa daí eu vi. Eles estavam voando.
É, pode crer. Quando o carro levanta voo, né?
É, aí na janela, assim, lá no fundo, tem uma mulher nua, assim. Cara, as crianças viam aquilo ali.
Mulher nua que é coisa do diabo, né?
Coisa do diabo, né? E ela via aquilo dali, aflorava o quê?
A sexualidade precoce.
Precoce da criança. E são N casos, possivelmente por isso que congelaram o Walt Disney. Congelaram o Walt Disney.
É, mas pra... congelaram ele inteiro ou só a cabeça? Só o cérebro?
Segundo Futurama, só a cabeça, né? Mas eu creio que foi o corpo todo, pra no futuro ele voltar. E voltar como um anticristo, talvez, quem sabe?
O anticristo satanista?
O anticristo satanista, porque Nostradamus fala que o anticristo ia ressuscitar também.
Olha, olha isso.
Aí, alguns disseram que até João Paulo II, não sei, não sei.
Fica números, a Disney, né?
A Disney, cara, é um buraco sem fundo. De...
Peça para o seu pastor fazer um debate jovem. Com o tema,
peça para o seu líder de jovem.
E, né, pegando esse maravilhoso mundo blogspot da mensagem subliminar, que ele cita um fato muito interessante que não faz sentido, por exemplo. Os sobrinhos de Donald, o Guinho, Zezinho e Luizinho, né? Os sobrinhos de Donald parecem não ter filiação. Que eles vivem com o tio, né?
Sim.
E eles, o que fala que pelo menos raramente se pronunciam a respeito. E que apesar disso, eles vivem felizes. Tipo, porra! Ou seja, você que é órfão aí que testou do podcast,
você que
já
é
deprimido,
órfão,
por favor, você não pode ser feliz.
Se mate, porque se você for feliz, você tá errado.
Eu gostei de um texto aqui do site, muito. Blogspot, com certeza. Que é muito sério. Uma reportagem do Dr. James Thompson, no programa chamado Fox in the Family, mostra Mickey Mouse apresentando o último vídeo da Disney, Crescendo Homossexual, citando dois Mickeys gays e duas minis lésbicas.
Isso é sério?
Tá aqui no site, eu, com certeza é verdade. Através desse vídeo, o porta-voz da Disney convida adolescentes a explorar o maravilhoso mundo da homossexualidade.
Pergunta por que, que o Mickey nunca casou com a Minnie, por que, que o Donald nunca casou com a Margarida.
Por que, que o Donald nunca tá de calça?
Nunca tá de
calça. Isso ninguém pergunta.
É,
mas quando ele toma banho, ele coloca...
Ele se enrola na toalha? Pra esconder o quê?
Porque ele gosta de ser sujo, ele não gosta de ser limpo.
Gente, que absurdo.
Ele faz essa pergunta do caso, por que, que eles não fazem? Eles não valorizam a família? Eles não iam ser felizes com a família? Então o que me leva a acreditar, baseando na lógica, apenas na lógica, é que então as novelas sim são um verdadeiro retrato de exemplo, um verdadeiro exemplo, porque sempre tem casamento no final.
Em especial do Manuel Carlos, que são sempre alguma coisa de família, né?
E se tem casamento, então é o que é certo. É isso.
Não, a não ser no caso que são casamentos gays, né?
Mas estão casando, pelo menos, né?
Há também, dentro do âmbito da sétima arte, né, dentro do cinema, alguns filmes que são especialmente dedicados a corromper a fé cristã das crianças e torná-los bruxos satanistas. E, em especial, gostaria de relembrar o Harry Potter.
Que não é só um filme, né?
Não é um filme, são 7 filmes, é isso?
Baseado em livros, né?
Exatamente, foi o que eu quis dizer. Eu até esqueci desse detalhe, mas ainda bem que você ressaltou.
É porque, né, a imagem fortalece. Não, sim, é só o livro, ele ficou ali batendo na cabeça da criança, do jovem, do adolescente, do adulto, do ser humano, cristão, protestante.
Não vai parar de dar definições.
Ficou ali martelando a ideia do bruxismo e o filme.
O bruxismo é aquele problema dos dentes, né?
Você tem que lembrar que os satanistas conhecem o mercado. Ele diz, essa mídia só não. Bora agora pros filmes.
É outro, assim, se a galinha pintadinha traz a gripe, por que o Harry Potter não pode trazer problemas deitados?
O Harry Potter, ele é um caso especial porque ele é muito escancarado. Já não é mais subliminar, né? É uma mensagem clara de que o menino, que era bruxo, se tornou bruxo. E ele tá, de certa forma... Eu não sei por que que é tão... O que que o Harry Potter... Você que é fã do Harry Potter... Já que só tem você aqui como fã do Harry Potter. Já que tem um fã do Harry Potter demoníaco aqui. Satânico do inferno. Satânico.
Quantos pentagramas vocês desenharam?
Me diz uma coisa, Tami. Você que é fã do Harry Potter. Diga. Por que que o Harry Potter... Me diz qual que é a acusação. E por que que o Harry Potter... Porque assim, uma coisa é óbvia. Porque ele é bruxo.
Uhum.
Então, tecnicamente, todo mundo que é bruxo é do mal, porque a Bíblia condena a bruxaria.
Sim.
Essa seria a acusação primária. Mas tem muito mais coisa por trás disso, né? Eu vi uma vez um comentário dizendo que, na verdade, o Harry Potter, ele era o contrário. Era uma mensagem subliminar crente dentro do mundo satânico. Porque não tem as fitas que a mãe do Harry Potter se mata por ele no começo? Por favor, eu gostaria.
Assim, né? É que eu não consigo falar sem
não. Não, beleza. Nós sabemos que você tem problemas nessa área.
Isso só provou o seguinte, hein? Pessoas que leram Harry Potter estão tão...
Harry Potter.
Estão tão envolvidos com o satanismo ali presente que não conseguem falar mal.
É verdade,
não,
claro.
Não consegue negar o satanismo, sim, ali.
Essa, a mãe dele, ela se dá em sacrifício, no caso, no livro. Porque ela, o Voldemort, que é o bruxo que você não deve falar o nome, que é a expressão do mal.
Já cometeu um erro porque falou, né? É.
Ele fala pra menina que ele só quer matar o Harry, que ela pode sair da frente, que ele não vai matá-la. E ela entra na frente pra evitar que o filho morra. Daí talvez as pessoas façam uma analogia bem imbecil com Jesus, que é bem idiota.
É uma analogia clara, né, do sacrifício de Cristo.
Então, é bem...
Ou talvez do sacrifício de Maria, que morreu... Não sei. A gente há de convir também que tem também... Não tem aquela história que uma escola tem uma serpente como símbolo e a outra tem um leão? Então, olha aí.
A do leão sempre vence.
A do leão
são
sempre
vence. São das pessoas boas, a serpente, as pessoas com tendências.
Porra, claro! É óbvio! É óbvio, claro, que tá falando de leão de Judá e da antiga serpente. Então, talvez Harry Potter seja o caso de uma mensagem subliminar cristã dentro do mundo satânico?
E o crente não entendeu? É isso?
E os crentes não entenderam? O que você acha?
Ponto para a Grifinória, né? Pel seletor, seria uma alegoria à eleição divina?
Predestinação e Harry Potter.
Isso. Então, olha aí, cara. Até
vai estar no meu livro, que estará
o link tá aí embaixo.
O cristianismo em Harry Potter.
Não duvido que
deve
já
ter,
acha.
Já
não duvido
ter,
que já a tá pegando na bolsa dela o livro. Tá aqui, ó.
É. Não, mas eu tenho uma pergunta também. Pois não. Por exemplo, quem não é bruxo no Harry Potter é chamado de trouxa.
Trouxa que dá o quê? Leva ao mundo das drogas, né? Da trouxinha. Trouxinha de cola, trouxinha de maconha.
Ou a trouxa representa...
Trouxinha de cola deve vazar pra... Vocês são muito garotos.
A trouxa, que também significa o serviço da trouxa de roupa. Então pode ser cristão, uma alegoria cristã, que é o cristão que é o que trabalha ali.
O que produz, né? Mas é por aí, né? Assim que funciona a teoria da conspiração, né?
Potter tem uma cicatriz na testa. E marcas na testa são o quê?
Da besta?
É um raio, né? Então, olha aí, na verdade não é nada, não é nem satanista nem cristão. Na verdade, é um indício que o Harry Potter é o verdadeiro Percy Jackson.
Que é o... Porra, meu irmão!
Uma coisa essa que eu já tô vendo daqui a pouco.
Crossover.
Crossover com o Cavaleiro do Zodíaco e Harry Potter.
Meu Deus. Tá aí a fanfic de Felipe Lemos disponibilizada no site do Cretas.
Mais algum filme satânico? Eu tenho vários filmes satânicos. Aliás, todo filme é satânico, né? Poucos filmes não são satânicos.
Se não for Desafiando os Gigantes e... O do casamento.
Prova de Fogo.
E a Prova de Fogo. Amor pra Recordar fica ali no meio do caminho, né? Tem uma... Tem
Amor pra Recordar
a
bate
é
na trave.
A menina,
né? Bate
é
na
gente,
trave.
Né?
Fé com Batatas é bom. Fé com Batatas eu gosto.
Oi?
Fé com Batatas é o do Pastor Charlinho?
Você gosta mais de batata ou de estudar?
Eu gosto mais de batata e gosto mais de estudar também.
Filmes são, né, satanistas, assim, porque eles capturam a alma da pessoa pra dentro da película, né?
Sim. Tem alguns filmes aí, né, tem aquele filme do impagável Nicolas Cage, né, um dos maiores atores de todos os tempos. Quero prometer aqui, diante de anjos, homens e demônios, que vamos ter um podcrente sobre a vida e obra de Nicolas Cage. Na pegada do Bibo, assim.
Inclusive, contaremos a história da sua tatuagem do Nicolas Cage.
Sim, né? A tatuagem que eu fiz no... Enfim, não importa onde eu fiz.
Enquanto estamos falando isso, a Alemanha fez outro gol no Brasil.
Porra!
Eu achei que você ia falar enquanto a gente tá falando...
E o Nicolas Cage fez outro filme.
Ele aceitou mais um papel. É, tem aquele filme que o Nicolas Cage é um anjo caído... E quando o anjo cai, ele se torna... Cara...
Ele voou, né? Ele
não, filha. Voou. Você não tá entendendo. Ele tem que se jogar pra ele se tornar um homem, não?
Não, mas isso é só no final, né? No começo ele não é um anjo.
Não,
caído,
beleza. Ele então não é,
ele,
mas...
Ele é um anjo da guarda no começo, né? Ele tá ali protegendo
a menina. Quando ele se joga, ele se torna um homem. Sim. Então, quer dizer, será que os anjos caídos, na verdade, somos nós, seres humanos?
Olha só, hein?
Por essa você não esperava.
E ele, se ele tivesse relação com aquela menina no filme, ia nascer Zeflins, né?
Sim.
Ou Gremlins, né? Porque é do Nicolas Cage. Nicolas Cage.
Cara, eu acho
sem
que...
Sem expressão nenhuma.
Esse meu comentário foi completamente desnecessário, foi só porque eu lembrei agora. Há também, dentro dessa ordem, dessa classe, na ordem não, porque senão pode ser a nova ordem, dentro dessas tantas classes de satanismo...
Classe pode ser comunista.
É, classe pode ser comunista também.
Boa tarde aos comunas.
Categorias.
É, isso. Dentro dessas categorias, questões... Apesar de a gente estar levando meio que na zoeira aqui, criando nossas teorias de conspiração, tem também essa questão da saúde, sexualidade...
Conhecimentos gerais.
Onde, por exemplo, no caso da vacina da HPV, que rolou agora há pouco tempo, várias mães fazendo campanha para suas filhas não tomarem a vacina, suas filhas adolescentes, né? Não tomarem a vacina, porque isso seria uma mobilização do Estado para que as crianças comecem a sua sexualidade cada vez mais cedo. E daí, assim, acho que até na questão dos filmes ali, dos desenhos, tudo mais, a gente leva na zoeira, mas agora falando nessa hora, nesse momento, quando você começa a tratar com a vida das pessoas, da saúde de crianças...
E assim, o câncer de colo do útero, que a vacina da HPV é pra prevenir o vírus, que são diversos vírus, só que assim, essa vacina eu acho que ela cobre uns 4 tipos de vírus diferentes. Pra se dar uma HPV tem 24 vírus, então a vacina dela é bem precária. Mas já é um avanço, ela cobre os 4 vírus mais comuns, que a partir de qualquer... de feridinhas que podem se dar no colo do útero, a mulher desenvolve o câncer de colo do útero, que é o câncer que mais mata no Brasil, mulheres. Então... é um negócio que é sério mesmo, assim, tipo... é um negócio que o governo por estar se mobilizando, a vacina estava sendo disponibilizada de graça. E ela tem que ser dada para meninas que ainda são virgens para fazer efeito. Tipo, ela tem a questão de que a menina não teve contato sexual, ela não teve contato ainda com o vírus, assim. Então, tipo, ela não teve relação, tem tido chance de ter contato com o vírus para que a vacina consiga fazer efeito. Então é absurdo, cara, você ver um troço desse, assim. Eu quase chorei quando eu vi isso na internet. Eu falei, cara... são mães privando, mães, pais, pastores, privando as meninas de terem uma chance de ter menos probabilidade de ter uma doença no futuro. Assim.
A desculpa de que... antes de vocês chegarem, eu estava conversando com o Felipe aqui. A desculpa de se não permitir que as meninas tomem essa vacina é justamente a questão de dizer assim, bom, se a minha filha... tiver protegida do HPV, ela vai sair transando loucamente pela rua.
O que se prova uma justificativa de merda, assim. Porque, primeiro, poucas pessoas, poucas mulheres... Não, eu diria que não é a maioria das mulheres que sabe o que é o HPV. Mesmo na escola, quando você tem educação sexual na escola, vocês aprendem o sífilis, aprendem a gonorreia, aprendem da AIDS... sei lá, hepatite até, você acaba aprendendo. Mas HPV é uma doença que não é... porque ela não é um... por exemplo, o homem não tem, então não é o homem que transmite. O homem tem a bactéria, o vírus, sei lá o que que é, mas o homem não fica doente, não é uma doença comum. É uma doença que não... pouco se fala, pouco se sabe sobre a doença. Tipo, a mulher faz um exame preventivo uma vez por ano. Às vezes ela nem sabe por que ela tá fazendo, ela faz porque o médico marcou e mandou ela fazer. Então, cara, se me falasse pra mulher, menina não vai engravidar, não vai pegar AIDS, que é a doença que todo mundo teme. Ai, você poderia forçar a barra usando essa desculpa. Agora, uma doença que a menina, geralmente, com 10 anos, não vai nem saber que existe, é ser muito ignorante mesmo.
Isso só me lembra, levando pra um lado mais cômico, parece que a menina vai tomar a vacina e ficar feito aquela personagem da escolinha do professor Raimundo, Fifi de Assis, ou a escolinha da zoeira, não sei, que toda vez que eu tiro 10, eu fico com tanto calor. Toda vez que eu tomo a vacina, eu fico tanto calor e vou lá transar.
É bizarro isso, porque, assim, quando você... se você toma por referência, esse tipo de lógica de que, então a minha filha que é adolescente vai tomar essa vacina e vai sair por aí transando loucamente porque o Estado quer que ela transe muito porque, não sei, porque quanto mais filhos ela tiver, mais Bolsa Família e maior a chance do Estado perpetuar o governo atual. Isso só prova questões, só prova a lógica de que a minha educação, então, é educação de merda. Porque, então quer dizer, se a minha filha tiver... a vacina, que faz com que ela não tenha uma doença X, ela não transa por causa da doença, quer dizer, então toda a educação que eu dou pra ela não serve de nada, ela só não transa porque ela pode pegar uma doença.
E trata todo e qualquer adolescente como uma cadela no cio, desculpa. Exatamente. Mas, olha, vai dar a vacina, vai sair... gente, não é, cara, pelo amor de Deus, sabe? É bem isso que você tá falando. Qual é a educação que você dá pro seu filho, entendeu? Se você não dá uma educação decente pra sua filha, se você não ensina. E não é uma educação de medo. E você não pode fazer isso porque é pecado. Você não pode fazer isso porque você vai engravidar. Não, cara. É consciência, tipo, olha, você é muito nova. Você vai ter muita coisa pra viver. Tipo, isso é, sabe? Pode ser ruim pra você. Uhum. É a questão de consciência sexual mesmo. Tipo, consciência do corpo da menina.
Isso é muito mais amplo do que apenas, como você falou, consciência sexual, consciência do corpo. Porque se a gente levar pra tudo isso que a gente já falou, dos desenhos, das músicas, dos filmes, seja lá o que for, a gente começa a partir da lógica de que toda a educação, toda vamos apenas falar da questão espiritual. Toda a educação que eu dei, que eu levei meu filho pra igreja, que eu mostrei o caminho do evangelho pro meu filho, que eu mostrei toda a lógica, toda a dinâmica de que a igreja funciona, é, por causa de uma música, por causa de um desenho, meu filho vai jogar tudo isso fora? Então, quer dizer, porque ele assistiu Harry Potter, agora toda a educação cristã que eu dei pro meu filho, ele vai jogar fora e vai se tornar bruxo, porque eu, sei lá, galinha pintadinha ou coisas do gênero. Então eu acho que talvez essa visão limitante que faz com que... Que pode, como a Tami falou, pode vir, né, não fazendo campanha pra político nenhum, acho que não é o caso, mas um movimento desse tipo de dar saúde, de dar... prevenir uma doença grave, uma doença que mata um monte de mulher todos os anos, não pode ser impedido por causa de uma ignorância, por causa de uma falta de... por causa de uma falta de... sei lá, do que eu posso...
Pelos nossos medos, no caso, né? Elas têm medo de algo que nem aconteceu. Que a filha vá, fique desvairada.
Se torne uma prostituta.
Cara, se sua filha ficou dessa forma, tomando ou não a vacina, era a tendência dela, tipo, houve alguma coisa no instinto, no caráter dela, vamos entrar nesse caso de educação, etc. Mas a verdade é que pessoas estão morrendo por causa de uma doença, e a gente, por simples questões de medo, prefere que pessoas continuem morrendo. Será que isso é justo? Isso significa justiça? Para algumas igrejas é justiça.
Não, e foi uma discussão que meu irmão, inclusive, colocou na internet. Meu irmão, às vezes, é bem estranho, mas nessa ele foi sensato. É tipo...
Abraço pro irmão da Tami.
É, abraço. A questão é, tipo, as mães, os pais, os pastores, eles estão optando em relação à vida das meninas, entendeu? Porque a menina, tipo, tinha uma faixa ali que o governo tava vacinando. Se a menina passar dessa faixa, ela já... É R$1.000, são duas doses. Duas doses, cada dose é R$1.000 no particular. Cada dose, são R$2.000 pra você ter essa vacinação. Então a mãe, sabe, a família, a igreja, ela tá privando, ela tá fazendo a escolha pela menina, e que a partir do momento ela não vai mais poder fazer. A menina, ela não tem autonomia agora, e a partir do momento, mesmo que ela quisesse, que ela tivesse autonomia, ela não poderia tomar a vacina. Então é um negócio muito sério, assim.
Houveram historicamente outras recusas de vacina, como a gente bem sabe, não sei, não era por ordem religiosa, né?
Da revolta da vacina,
isso,
por exemplo?
Da revolta da vacina.
A revolta da vacina era mais moral e a questão do sanitarismo, né? Foi a revolta da vacina... A questão da vacinação no Rio de Janeiro começou pela questão sanitária. Então, primeiro se demoliram os cortiços, que eram grandes lugares de propagação de doença e tudo mais. E foi descoberto... Eu nem lembro do que era a vacina, pra você ter noção, assim. Mas a questão é que o governo fez a força... Simplesmente ia o médicozinho, o enfermeiro, não sei, subia no morro, porque o pessoal já tinha saído do cortiço e subido do morro, e queria vacinar. E foi em 1903, eu acho, a revolta da vacina. Meu, ver o braço nu da mulher, sabe? O homem se revoltava. Como que um outro homem vai pegar no braço da minha mulher, vai pegar na coxa da minha mulher? Então foi muito mais uma questão moralista. E tinham medo também de, na verdade, eles estão colocando a doença em nós e eles vão matar o pobre pra eliminar a gente de vez. Uhum. Então ela não tem muito a ver
na questão
religiosa.
Mas a questão dessa vacina HPV é também moralista, é religiosa e moralista, porque parte do princípio que a menina vacinada vai sair transando loucamente como se não houvesse amanhã, né? Como se só houvessem caixas de papelão e pessoas transando dentro. Cair a referência pra quem entendeu, mensagem subliminar.
A gente tem que lembrar também que toda vez que há alguma vacinação do governo, independente do que seja, cria um burburinho na sociedade, não só no meio evangélico, que está se infiltrando, feito o que o Cris falou, infiltrando alguma doença, algum tipo de manipulação, é um teste do governo, já houve casos de algumas...
É marca da besta?
Marca da besta, houve casos também de dizer que estavam deixando vacinando os pobres para eles não conseguirem procriar, ter problema de procriação. Eu soube que rolaram e tal. E sempre volta essas questões. Eu me lembro na época da BCG, né? Na BCG que eu tomei, eu creio que vocês tomaram também.
Eu sou bem mais novo que você, né? Então talvez não tenha pegado.
É que fica a marca.
Sua ampola era de vidro.
Com certeza falaram, deve ter tido algo do gênero. É um assunto que volta à tona toda vez que tentam fazer essas campanhas de conscientização. Muitas vezes pela ignorância mesmo.
Muitas vezes, não sei se não todas as vezes. É, não, porque a questão mais grave, né, como já falou, da vacinação ou a marca da besta, então vamos colocar um chip, né, em mim ali, é justamente porque, tipo assim, porque eu não penso e alguma pessoa pensa por mim. Né?
Continuando nesse ramo de
beleza, saúde, sexualidade.
Beleza, saúde, sexualidade, assim. Houve uma foto, uma imagem que a gente vai pôr no post aí também. Que...
Não sei se eu vou pôr porque é pornográfica.
Ah,
né?
Ela é perigosa.
Tem uma relação
é
sexual rolando ali.
Mas é. Assim, né? A gente prefere acreditar que começou na zoeira. Na internet. E que algum grupo de pessoas começou a levar a sério, que é uma imagem falando que. Um menino, quando nasce por via vaginal, por parto normal, ele deve ser...
Pra você que, né, que aí eu escolhi esperar e não sabia, é assim que as crianças
nascem. Que se escandaliza com essas coisas, é assim que as crianças nascem, né? Às vezes, né? Aqui no Brasil é só às vezes. Mas,
muito menos, no caso.
É. A imagem que se tá divulgando, que se divulgou pela internet, que a gente acha que começou na zoeira...
Imagem idônea, né?
Muito, muito verídica. Ela mostra um menino nascendo por parto vaginal, por parto normal. E o menino, e a partir desse momento, o pênis do menino toca na vagina da mãe. Então ele teve uma relação sexual com a mãe.
Incestuoso.
Incesto. E por ter tido essa relação pecaminosa, incestuosa com a mãe dele, essa criança tem que ser enviada, levada o mais rápido possível para o seu pastor para ser batizada. Pra ser purificada desse pecado que ela já cometeu. E esse, tipo, começou na zoeira essa imagem e tudo mais. Porque daí mostra um parto via cesariana e daí tá beleza. Tá com aprovação ali do lado, assim.
O parto Jesus, né, Jesus.
O parto normal tá com um X de negação em cima e o parto via cesariana tá com aprovação. Então, a gente imagina, a imagem começou pela zoeira, tudo mais.
Assim como tantas outras dessas que a gente falou, muitas podem ter começado na sacanagem. 95%
começou na zoeira e a ignorância das pessoas fez propagar como se sendo verdade. A questão dessa, ela é tão séria quanto a anterior, assim. É uma questão de saúde pública. Tipo, um pastor, sei lá, do interior que já é meio machista, vê um troço desse e, meu Deus, mulherada, agora vocês vão ter que ir pro hospital pra ter filho, porque olha que pecado, olha que absurdo. E o Brasil já é o país com o nível de cesariana, um dos níveis de cesariana mais alto do mundo.
Nisso a gente ganha da Alemanha com facilidade.
Mas ganha fácil.
De 7 a 1 ou mais.
Ganha fácil de vários países. Eu não sei se não é o país com o maior nível de índice de cesarianas do mundo. Assim, chega nas últimas pesquisas que eu vi. É que no SUS, que é o que favorece mais o parto normal ainda, o nível de cesariana está em 52%. E na via privada, nos hospitais privados, chegou a 98% de partes sendo parto cesariana.
98% é um absurdo.
A gente tem que lembrar também que existe uma... Eu acho que é uma questão de ganância, alguns médicos podem aparecer aí, começar a me xingar, etc.
Não, independente de você falar isso ou não, muita gente vai te xingar.
É, uma cesariana geralmente nem demora a ser 20 minutos. Só um parto normal é um processo bem mais longo e eles querem aquele coisa de processo. Eu quero atender uma ou outra.
Sim.
Dinheiro, no caso, né? Vai e faz cesariana pra já ir pra atender outro paciente.
Você bota uma fila de mulher, né? Linha de produção. Um passando a faca, outro tirando a criança, outro cortando.
É que, na verdade, essa discussão ela é bem ampla, assim, né? Tipo, eu vou... Não vou entrar muito nela. É que a questão, assim... Por exemplo, eu vi um documentário esses dias e falava... A questão é que, assim, o parto, ele passou de ser uma coisa domiciliar feito por mulheres com mulheres. Pra ser algo totalmente esterilizado, feito por homens. Então é assim, é você colocar o cientificismo e colocar o machismo na equação também. Tem a questão do dinheiro, tem a questão do machismo, de tipo, o homem... ele não respeita o corpo da mulher, ele não respeita o tempo da mulher, mesmo no parto normal, tipo, o índice de violência obstetrícia que tem no Brasil é muito grande, sabe? E por falta de informação, a mulher vai pro hospital, o médico fala, ó, teu filho tá com duas voltas do cordão umbilical no pescoço, ele vai morrer se você tentar um parto normal.
E a mulher que não sabe do que se trata.
A mulher que não estudou, assim,
porra, tipo, então corta logo.
Ela vai falar, filho, pode abrir, eu não quero, imagina, eu não quero que meu filho morra. Então é o tipo, cara, fazer manipulação nessas igrejas simples é o mais fácil que tem. Tipo, você pega e fala pra mulher, olha, você vai ter que fazer isso agora porque é o certo. Tipo, Deus fez o corpo da mulher, Deus inventou como a mulher ia ter filho, mas é pecado, não, tá, não é certo, não é natural. Tipo, tá tudo há milênios a mulher pare assim. Tava errado desde sempre.
Agora eu sei a origem do pecado primordial, tá vendo?
Olha aí, Igreja Católica marcou um ponto agora, hein?
Marcou um ponto.
Ah, provavelmente, né, Adão era obstetra e fez o parto da Eva em cesárea ali.
No... na verdade, assim, né? Essa questão, né, do parto normal, do parto por cesariana, é uma questão gravíssima, em especial no Brasil, só que ainda mais a questão... Aqui tem vários pontos. A questão de uma imagem como essa, que não tem lógica e nem teologia nenhuma envolvida, tá gerando... gerando medo nas pessoas. Será que é isso? Não existe teologia envolvida aqui. Não existe em nenhum momento, não tem texto bíblico escrito aqui, não tem pai da igreja apostólico, não tem nada aqui. Só tem um desenho que um maluco fez, provavelmente no Paint. E mais grave do que isso, provavelmente isso aí surgiu numa sacanagem. Alguém quis sacanear os crentes e falar, olha aí, rapaziada, o que tá acontecendo. Então, quer dizer, são camadas de ignorância tão grandes. São, sabe, eu já rompi só nessa minha palavra aqui, rompi três linhas aqui, três camadas de ignorância. Que, como a gente já tá, o objetivo dessa gravação aqui não é apenas e tão somente, claro, o objetivo primário é a zoeira sempre, mas o segundo objetivo é fazer com que as pessoas parem e pensem, apenas olhem para as coisas que estão fazendo, para as bobagens que estão ensinando para suas crianças, para suas filhas adolescentes, até para, né, os pastores que estão ensinando esse tipo de bobagem dentro das igrejas, e se perguntem, pô, da onde isso vem? Será que isso é de fato algo que eu tenho que levar em consideração? É claro que a gente tem que, né, levando em consideração que tudo na nossa vida tem também um aspecto cristão, teológico, sei lá, mas esse tipo de coisa aqui, ele sugere um absurdo tão grande que eu tenho dificuldade para crer que alguém tá levando a sério isso aí mesmo. Mas como eu mesmo recebi por WhatsApp de pessoas dizendo, olha aqui, olha isso. Já, né, algumas pessoas que não são cristãs, não são evangélicas, mandaram pra mim me perguntando, tipo, né, como se eu fosse um grande teólogo, perguntando, isso aqui, é verdade isso? Quer dizer, se uma pessoa me perguntou, quer dizer que existem dúvidas, né?
É engraçada a ridicularização, né, do mundo, que a gente chama do mundão, né, do profano, sobre os evangélicos, sobre esse tipo de coisa, que até pra pessoal que nem conhece a realidade das igrejas, acha tão idiota e diz, poxa, eles acreditam nisso mesmo? Cara, e pior de tudo que tem pessoas que não têm formação que acreditam.
Não, pior, tem pessoas que têm formação que acreditam. Porque um cara que é um analfabeto, que mora num interior muito distante, que não tem nenhum acesso à cultura, beleza, você até pode dar uma... Mas não, tem pessoas que tem acesso à cultura, que tem acesso à internet, que tem acesso à água quente, água potável. Sim, e fala esse tipo de bobagem.
E não paute sua opinião sobre compartilhamento de Facebook. Entendeu? Não pega, tipo, ah, porra, o pessoal tá compartilhando, isso aí é verdade, tá, uma imagem.
Como a gente falou várias vezes aqui na sacanagem, cara, né? Se tá na internet é verdade. Não, se tá na internet provavelmente é mentira.
E não busque um conhecimento tão superficial que uma imagem ali, tipo, ah, é o suficiente, ó. Tem o texto e tá ilustrado, dá pra ler a imagem também. Tipo,
dá pra
é
ler a figura.
Verdade, entendeu? Não, cara, se gerou uma dúvida, que seja, por mais imbecil que seja essa imagem gerar uma dúvida, se ela gerou uma dúvida, vá ler sobre, de vários, tente, seja usando a internet, procurar uma opinião de alguém que é especialista no negócio, ou pare pra pensar o básico. Então Jesus não é puro, porque ele não tinha um obstetra na manjedoura.
Dificilmente
lá
Jesus tenha nascido.
Entendeu? Imagina José chegando, não, deixa eu pegar aqui meu bisturi, tal, pra resolver a questão.
Deve ter aberto no formão, né, já que ele era...
É, eles cortavam lá, a circuncisão era com a mesma que fazia a cesariana, então...
Tem coisas mais graves do que isso, que, por exemplo, dentro do aspecto político, muitas, quantos são os políticos que estão envolvidos com o satanismo? Pura e simplesmente porque determinado líder cristão quer que você vote no outro. A gente gravou um podcast algum tempo atrás sobre voto de cajado, falando com o nosso grande amigo Douglas, beijão pro Douglas, falando como que determinadas lideranças evangélicas manipulam a sua igreja para fazer com que todos votem para um lado, todos votem em determinado partido, em determinado candidato. E daí, quando começam a usar esse tipo de coisa, falar, ah, mas o determinado... Quando eu era criança, por exemplo, existia um determinado político que todo mundo dizia que ele dava dízimo para a igreja de Satanás. Que inclusive ele deu um dos dedos de dízimo.
Porra, é o
Lula.
Faz
sentido. Não, é bem bolado. Porque realmente é 10% dos dedos, né? Cara, é assim, vou falar, é o Lula. Não tem...
do dedo também.
Ele deu de todos os dedos, eles... Não, não, é da mão, né? Você não sabe, você já viu o pé do Lula?
Não, aqui a mão só serve pra os pés servem pra pisar na serpente. A mão que é a leva as boas novas.
E assim, eu vi isso de gente próxima, assim. Daí as pessoas falam assim, ó, não vamos votar no Lula porque ele deu 10% dos dedos dele pra Satanás. Eu falei, sabe, eu era criança quando ele foi candidato lá a primeira vez contra o Collor. E as pessoas votavam no Collor porque o Collor era bonito. E não votavam no Lula porque ele tinha dado um dedo pro diabo. Já parou pra pensar no tipo de ignorância que é isso? Não tô aqui fazendo campanha contra o Collor nem a favor do Lula. Mesmo porque nenhum dos dois é candidato. Mas a questão é, votar em um porque ele é bonito e não votar no outro porque ele é feio? Porque não tem um dedo. Tá vendo o tipo de ignorância? E a ignorância ainda era mais fortificada no sentido de dizer, ah, mas ele deu um dos dedos pro diabo. Ele dá o dízimo dele pra igreja do diabo. Igreja do diabo? Cadê? Vamos, né? Quero ver um dia o Lula no culto do diabo. Ou então, sei lá o quê.
É, o engraçado que os próprios partidos, eles incentivam essa coisa quando eles pegam um candidato e o candidato tem que participar do culto na igreja... Eu não vou dizer o nome lá. Depois vai participar do culto de outra igreja. Tipo, eles sabem que ali existe uma manipulação de votos. Por isso que eles vão, porque o pastor daquela igreja tem que chegar lá na frente e vai falar: olha aqui o candidato fulano de tal, ele é a favor de nossa igreja. Aí vai votar nele. Existe uma manipulação descarada. Infelizmente os partidos acabam também incentivando, porque é uma forma de ganhar, querendo ou não, você levar seu candidato para ir na igreja que tiver a maior quantidade de membros possíveis. É triste isso, né? É triste ver a manipulação e também ver a falta de informação da própria igreja quanto à política.
E porque é comum, né, na igreja usar o diabo como desculpa para mostrar que é criar o inimigo, né? Tudo, a música que não querem que escuta é do diabo.
O livro que não quer que leia.
O livro que não quer que leia é do diabo. E só que isso chega a consequências em coisas que realmente fazem diferença na vida das pessoas, que é a política. Ah, tal candidato não pode votar porque o cara é do diabo.
Na verdade,
a parte da saúde também entra todo esse ponto. Pô, entendeu?
Isso que você tá falando é muito interessante na questão, por exemplo, o livro, a música, a cultura que você não pode acessar essa cultura. Você só pode ficar nessa cultura de gueto, que é a cultura da igreja aqui. Então você só pode ler o livro que o pastor escreveu, você só pode ouvir a música que toca aqui dentro, fazendo com que essa pessoa que está lendo fique tão limitada a ponto de não conseguir mais enxergar outras opções, no sentido de que tudo que aquele pastor fala a partir daquele momento é verdade. E isso é tão grave quanto você manipular o cara para ele não votar em determinada pessoa ou votar em quem você quer, justamente porque você acaba tirando completamente o fator libertário que o evangelho tem. Talvez algumas pessoas possam ficar chocadas com, né, evangelho libertário, mas é justamente isso. A proposta do evangelho é libertar o homem, não aprisionar ele ainda mais dentro da sua igreja. Então, quer dizer, se eu, como pastor, determino em quem você vota, em quem você lê, que música você ouve, que candidato você pode votar, pô, isso não é nenhuma liberdade. Isso é pura e simplesmente manipulação. E se há alguma coisa que de fato é satânica dentro das igrejas, é essa manipulação.
A gente tem que olhar também que a bancada talvez mais inexpressiva que a gente possui é a bancada evangélica. Isso vai totalmente de contra não só o evangelho, mas todas as escrituras. A gente vê nas escrituras profetas acusando a injustiça social, Amós, por exemplo. Talvez o próprio Malaquias falando de sacerdotes que roubavam aquilo que deveria ser para os órfãos, para as viúvas. Mas Malaquias 3 é outro assunto já mais maior. E é engraçado que a gente... Essa bancada que deveria ser o reflexo das escrituras, um reflexo de justiça, um reflexo de igualdade, de buscar o melhor para o seu próximo e até para o seu inimigo, é a bancada que é mais corrupta, é a bancada que menos faz algo, é a bancada que mais se vende.
Sim, ela não necessariamente é a mais corrupta, porque a gente não tem dados para afirmar esse tipo de coisa, mas a questão é que, assim, ela não faz aquilo que ela devia fazer, que é a questão de... É que nem você tá falando, de fazer a justiça social. Ela não, ela simplesmente não faz. Ela tá ali, ela serve como, como manobra de...
É complicado
de partido
porque...
dos aliados. E pelo que ela luta, é sempre o direito dela e o direito de gueto da igreja. Tipo, é o direito da igreja isso, o direito da igreja aquilo. Mas ela não luta pelo direito coletivo. Tipo, ela não luta pelo bem comum, pelo bem maior, né?
É complicado, assim, porque, né, isso que o Felipe falou, talvez a mais corrupta, não sei se é a mais corrupta, talvez outras, sei lá, talvez a bancada ruralista seja a mais corrupta, não sei. Mas a questão é, quando, sei lá, vamos supor que um candidato que não se declara cristão, um candidato que se declara que vai apoiar outro grupo qualquer que seja, se esse cara é corrupto, eu ainda posso ficar indignado? Claro que posso. Mas quando um cara que é assumidamente cristão
se
é corrupto,
cristão, né?
Isso é muito mais grave. É muito mais... Muito, é muitíssimo mais grave. Porque o cristão tinha que estar lá, de fato, para ser a diferença entre a justiça e a injustiça. Outras pessoas serem corruptas, eu até admito. Mas um cristão ser corrupto é inadmissível.
Sim, e a consequência... Isso é consequência... Dessa cultura que é vendida da igreja fechada nela e da cultura dela e de trabalhando para ela própria, que acontece isso, né? A gente precisa ter um representante nosso que defenda os nossos interesses e todas essas coisas. Enquanto, entendeu? É um ciclo, a gente chegou na ponta que une o círculo ali. Que começou de criando que tal coisa é do diabo, que tal coisa quer dizer que. Tem uma mensagem ali que você não percebeu que fala do diabo, então você tem que parar de escutar, você tem que escutar a nossa coisa, e assim foi dando a volta até chegar nesse ponto, de ter um representante que defenda os nossos interesses.
Talvez então seja o caso que essa grande ordem mundial ela não seja Illuminati, mas seja dos crentes que querem dominar o mundo.
Uma coisa e fez-me um magado.